Now loading, seu podcast semanal de games.
Tem start! Estamos começando o podcast Download, que hoje completa 20 edições, e vamos aos nossos participantes.
Ornitorrinco Man, classe, cientista maluco, carisma, 8 mil pontos, habilidade especial, conseguir o perdão e a confiança de todos, mesmo após a 39ª tentativa de domínio mundial.
No mais, nada mais, man. Robô azul, level 0. Habilidade especial. Fica mais jovem a cada jogo lançado. Desvantagem. Espasmo inexplicável quando pula. É pular, Mega Man abre a boca. Nunca vi.
É muito bom,
involuntário,
cara.
Né?
Rick Slash Man. E meu pensamento do dia é... Não importa o quanto você tente, sempre haverá um coreano para fazer melhor, mais rápido e com mais pontos.
Ah, com certeza. Inclusive, né, cara, é receita de bolo pra você se sentir uma merda. Vai para o YouTube e veja o speedrun de Mega Man.
Mas na Coreia tu aprende isso na escola, eu acho. Proto Pablo Man. Robô protótipo e entra em curto sempre que tem que pensar numa frase.
Então, cara, em virtude do lançamento da mais nova edição a uma das séries mais clássicas de todos os tempos, uma série que, né, assim como Mario, praticamente se confunde com plataforma, que é Mega Man, cara.
Mega Man!
Com o lançamento do Mega Man 9 essa semana, né, totalmente em 8-bits, voltando totalmente às origens. Vamos voltar também às origens aqui e falar dessa série.
Essa série maravilhosa, né,
fantástica,
cara?
Fantástica, né,
boa.
Cara? Uma das séries mais influentes do mundo dos games aí.
E que ano passado completou 20 anos de história.
Pra você ver que nada nessa vida é por acaso, né? Podcast número 20, uma série de 20 anos de idade.
Óbvio. Isso, hein? O Fred não tem 20 anos.
A gente tá aqui com o Pablo, né? O escritor da nossa coluna semanal aí, Underground Game,
Underground,
né?
Game. Mega Man não é tão underground, né? Mas...
Tá aí.
Ah, não. Se Mega Man é underground, o que sobra pro resto, né?
A gente vai falar então dessa série fantástica.
Depois dos e-mails?
Depois dos e-mails.
Se tão rápido, você não vai perceber.
Vamos às nossas leituras de e-mails e comentários. Peraí que eu tenho que fechar minha porta. Peraí. Então vamos na nossa leitura de e-mails e comentários.
Estamos aqui com o Fred, né? Continua.
Estamos aqui com o Fred.
Olá, André. Longos dias e belas noites. Eu estou vivo. Sim, fizeram N especulações sobre minha morte, por que eu voltei e tal. É, eu pedi para as pessoas mandarem teorias, fizeram muitas coisas. Depois que eu fui atingido pelo granizo em formato de um alce no braço, porque ele não era só do tamanho de um alce, era um alce, sabe? Granizo, assim, de vez em quando. Me acertou assim, velho.
Era tipo um alce congelado, né?
É, era o asno duro do Worm, sabe? Me acertou assim, é, cara, sim. De granizo, assim, grandão. Aí eu caí, assim, no chão, né, cara? Pronto para fazer a pose dias quando 60 e finalmente morrer. quando eu olhei pra frente, cara, e em meio a todas as pessoas, corpos e coisas tristes, velho, eu vi meu artbook original de Rei Leão na chuva, cara. Aí não deu, cara, eu não podia morrer, velho. E aí eu consegui salvar ele.
Aí
tudo
você
mais.
Conseguiu ativar a sua regeneração.
Sim, né, chamei o Ares, Atena, Samuzara, sabe? Eu acho que foi o segundo fenômeno mais estranho da história dos comentários do Nowloading. O cast que eu não participei foi o que eu mais tive comentários pra mim, entendeu? Tipo, de longe, cara, em primeiro lugar, eu ainda considero a onda de discussões fanboys. Queria agradecer bastante aí a todas as pessoas que sentiram a minha falta, né? Realmente, eu fiquei muito comovido quando eu vi isso, que, tipo, né, pessoas realmente gostam da minha participação e tal. Na real, eu, tipo, eu tava morrendo de medo de, sabe como é receber um comentário, tipo assim, Sunset Kid. Uau, cara, esse foi o melhor podcast dessa história. Eu não sei o que vocês fizeram de diferente, mas ficou muito pior que antes. Continue sempre assim, sabe?
E eu gostaria também de agradecer as várias pessoas que mandaram e-mails, comentários, dizendo o nome do jogo que eu joguei na minha infância, não sabia o nome. Urban Champion, joguei ele. Meu Deus, que nostalgia foi essa.
Ainda analisando o último cast, o Matheus e o Thiago foram muito bem aceitos, né?
É verdade.
Inclusive, como o André Pisani disse, essa galera old school deveria participar mais, pelo menos como convidados especiais, né? Que a trupe original era foda, né? Como ele mesmo disse. Uhum. Muita gente sente saudade, né? Dos tempos
old school. Nós, todos nós, né, cara? A gente vai tentar colocar eles aí como easter egg de vez em quando, né?
É.
Ou não. Vamos para o nosso primeiro e-mail do Leonardo Polon, ou Polon, 19 anos, Rio de Janeiro, e ele diz: como vocês fazem isso comigo? Eu estava ouvindo meu podcast semanal de games no meu quarto enquanto estudava como um corno quando toca a música do Gerudo Valley. Cara, meu Nintendo 64 estava lá com o Ocarina of Time encaixado, todo empoeirado. Como vocês fazem isso comigo? Eu tenho uma prova maldita de respiração celular semana que vem. Não brinquem assim com o vício das pessoas. Aí ele diz assim: agora é tarde.
Cara, me desculpa pela nota que você vai tirar na prova, cara. Aconteceu,
desculpa, né? Cara. Ele continua: estou fazendo um ótimo trabalho. Acho interessante observar que, assim como o Jovem Nerd, um podcast como esse é capaz de criar uma identidade forte para as minorias. As pessoas começam a se reconhecer como nerds ou gamers. Muito bom. Olha, o que falarei agora é uma sugestão, mas também uma pergunta. Vocês conhecem Baldur's Gate 2? Sério, respondam sim ou não pra mim.
Não.
Sim. É, eu conheço, sabe, de nome, assim, de ver as pessoas jogarem. Eu tinha um amigo que era viciado, eu assistia ele jogar bastante, mas eu realmente nunca joguei. Baldur's Gate e Neverwinter Nights são RPGs que eu tenho vontade de jogar, mas é aquela parada, né? Mas, e aí ele continua: de qualquer forma, está aí minha proposta de podcast, jogos de RPG. Sim, muito obrigado, anotado. Muito obrigado pelo seu e-mail, Leonardo. Próximo e-mail, Fred.
Pessoal, me chamo Ivanildo Júnior. Eu duvido.
Não, Ivanildo Júnior, que por sinal mandou tipo uns 18 e-mails seguidos, assim.
Assim, na real, não sou eu quem seleciona os e-mails, eu seleciono os comentários. O André seleciona os e-mails, mas eu tenho dó dele, velho, quando eu vejo alguém mandando, sabe, 18 e-mails seguidos, cara. Pessoal, me chamo Ivanildo Júnior, tenho 28 anos e moro em Olinda, Pernambuco. Eu escrevo para declarar a minha paixão pelo podcast de vocês. Eu acho vocês muito engraçados, principalmente nos headshots e novidades que fazem explodir minha cabeça. Conheci vocês pelo Nerdcast, pra variar um pouco. Sobre o último cast de vocês, fantásticas as músicas. Gostei muito de reviver alguns games pelo som. Final Fantasy X eu joguei muito pouco, mas pretendo reiniciar o mais breve possível minha empreitada. Tava jogando o 12, mas ele é meio boring. A música do começo é fantástica, a mesma do cast, mas eu nem sequer sabia que ela pertencia a um momento tão dramático da saga. Vocês vivem me dando spoilers, parabéns. Desculpa, cara.
Desculpa, foi mal.
Não, mas vamos ser realistas, cara. Não tem como você querer fazer um podcast sobre jogos avulsos sem dar informações sobre os jogos.
Assim, quando era uma informação que revelava alguma coisa da história, a gente até avisava antes. Se a gente for tentar preservar todo mundo, a gente vai falar nada, né?
Não vai nada. Os demais, eu adorei ouvir. Também curti muito o som do Mega Man, extremo. Agora, a maior surpresa que eu já tive até hoje na história do Nalode, a música que eu mais gostei de ouvir aqui, me viciou de forma alucinante, os seus acordes, seu ritmo feliz, pertencia ao Silent Hill 2. Isso é assustador, né, cara?
Isso é assustador.
Ela é uma das melhores músicas que você pode largar do trabalho, enfrentar o trânsito de volta pra casa. Você bota ela e desestressa na hora. Você fica feliz de estar vivo. E foi feita pra um jogo sinistro de terror? Como assim? Excelente round, caras. Continue completando minha semana e minha vida. Namastê.
Então, o próximo e-mail aqui é do Druid Jordan, 21 anos, Jabuticabal. Caraca, vocês são foda. Já vou falando que os Gamescore são meus podcasts preferidos. Então, né, muita gente também reclamou, assim, que tava muito próximo do outro, né, que... Mas vocês não estão entendendo, cara. Se não fosse Gamescore, não teria podcast.
Não foi uma opção, gente.
Não foi uma opção.
Não, e sério, cara, a gente tinha planos pra gravar terça-feira. A gente tinha 2 casts do Sr. Bada pra gravar. Ou seja, tínhamos 3 casts pra serem gravados. Tínhamos muitos casts.
Tipo, de repente tá mega adiantado. E ao contrário, estamos mega atrasados.
Sabe aquelas coincidências, tipo, astronômicas, cara? Todos os casts antes, sabe, deram um problema, não deu pra gravar ainda. Então,
exatamente,
na medida de desespero, o pessoal gravou o Game Score, entendeu?
Foi desespero total, ainda bem que, assim, tinha passado mais de dois, pelo menos, o último, né, pena. Senão fica meio descarado. E ele continua aqui: desde que comecei no primeiro, quando nem se chamava Game Score, fiquei paralisado ouvindo Sticker Bros Symphony e chorando ao rever minha infância com a música de Top Gear.
Caraca.
É. Nesse, você só me seleciona um Choose Anarchand, que eu chorei toda vez que eu vi nesse último mês jogando Final Fantasy X. E músicas eternas do meu playlist, como Gerudo's Valley e a de Mega Man 2, enfim. Espero que continuem assim nas músicas, mandando bem. E falando em músicas, vamos falar em outros podcasts. Quando vão lançar o CD na Load? Sério, onde vocês acham todos os temas que tocam de fundo nos demais podcasts? Músicas de Mega Man, Sonic, claro, Choose Anarchand, que reconheci no começo do podcast 18. Há um tópico de discussão sobre essas músicas. Sim, na comunidade do Orkut, né?
Diego, né, o nosso recente membro em potencial, né? Ele está fazendo um ótimo trabalho, né, de colocar músicas lá, né? Aí ele fala as músicas, né, você encontra elas como você quiser. Tá lá, cara.
E mudando mais um pouco, estou grato de ouvir os podcasts. Me fizeram jogar alguns jogos excelentes como Portal. Bom, por enquanto é só. Espero por mais podcasts de temas gerais, como de spin-offs, talvez um de MMORPGs, e principalmente os Gamescore, que tem muita música boa por vir ainda. Então, o próximo, né, 21, Gamescore 4, né? Esperando da minha contribuição no futuro. Eu falo uma que exige ver um dia: Song of Mana de The Legend of Mana. Aquela música é perfeita. Até mais, galera. É isso aí, né? Muita gente já começou a mandar suas sugestões pro próximo Gamescore. É, mandem. Dessa vez a gente espera que ele demore um pouco mais mesmo.
E bom, já aproveitando que estamos falando das músicas, o Rui, ele disse que foi uma mancada escolher a Big Blue do Nintendo 64, porque ele é muito mais a versão do Smash Bros. Na guitarra, ou ainda a Blue Vacation do OC Remix. Aliás, por que não fazer o Gamescore só com remixes?
Ok. Sobre a versão de F-Zero ser pior do que a do Smash Bros, sim, procure um médico de ouvido, seja lá como ele se chame.
Tô rindo, larinologista.
É, alguma coisa assim. Blue Vacation é excelente. Quem sabe um dia um Gamescore de remix,
é,
né?
Seria legal.
A gente tá querendo começar a dividir por temas a partir dos próximos aí, talvez. Ah, mais uma coisa, o Rui se sentiu ofendido pra gente dizer que as pessoas de 15 anos falaram, tipo assim, você só não jogou esse jogo se você tem 15 anos. Aí ele sentiu que tava falando com ele. Não, cara, a gente não tava, mas o fato é que você realmente não jogou aquele jogo, então sim, entendeu?
Assim, né, cara? Só é a verdade.
É, tipo, ele foi reclamar, mas era verdade, sabe? Então, próximo e-mail, Fred.
O próximo e-mail é do Wesley Pires, 20 anos de
glória. Não nos abandone, Rui, por favor.
Sim, por favor. Olá, povo do Nalode, aqui é o Wesley Pires. Essa edição do podcast foi bem legal. Não conheci algumas músicas, como Gerudo Valley, e me lembrou bons tempos em que ficava jogando Sunset Riders a tarde inteira. Eu havia deixado um comentário sobre isso, mas vou citar no e-mail novamente, sobre a ausência de músicas de jogos de navinha, os shooters, sendo que temos ótimos jogos com ótimas músicas. Um bom jogo desse gênero é Strike Gunner, ou STG, que tem as melhores músicas do gênero, junto com Gradius 3.
Tem vários gêneros aí que a gente falta privilegiar um pouquinho mais. Mas é foda, né, cara? São só 12, 13 músicas.
E o problema é que, cara, o Gamescore é um dos nossos casts mais subjetivos, né? Porque é coisas que marcaram a gente. Então, assim, sabe? É difícil a gente, tipo, se sentir inspirado a, sei lá, cara, eu vou falar de Doom 2. Eu não vou falar de Doom 2, cara. Eu não joguei Doom 2.
Mas, assim, é por isso que a gente tá abrindo esse espaço pra vocês mandarem sugestões. Então, Wesley, seria uma ótima ideia você mandar uma sugestão de alguma dessas músicas.
Jogos de navio.
Exato, e a gente toca lá, então.
Ok, vamos continuar. Gostei demais da rápida participação dos integrantes antigos do Nowloading, principalmente o Matheus, que dá um tom informal à conversa com seu vocabulário suave e educado. Exatamente. O podcast deu mais uma prova de uma coisa que eu suspeitava: o Fred é imortal. Hã? Porque cansei de ouvir os integrantes dizendo que ele morreu, mas sempre voltava. É impressionante. Ou não. É só, valeu, estou com vocês.
Então, nesse podcast a gente vai falar de Mega Man, né? Você tem alguma coisa a dizer sobre Mega Man 9?
Ah, cara, eu acho uma coisa mega estranha eles terem feito um Mega Man, tipo, sabe, tão simplista assim quanto o Mega Man 9. Principalmente porque, assim, tudo bem, eu acho legal mesmo você fazer uma coisa old school assim pra, né, lembrar o pessoal que foi fã da saga e tal. Mas, sei lá, cara, uma coisa é, por exemplo, você fazer um remix da música Sephiroth pro Advent Children, sabe, diferente, metal e tal. E outra coisa é você simplesmente pegar a música antiga e jogar lá, sabe? Eu ia achar muito legal se eles fizessem o Mega Man 9 usando a tecnologia que eles têm atualmente.
pegassem aquele clima clássico dele, aquele clima de cenário simples mesmo e armas. Mas sei lá, cara, fizesse um gráfico mais desenvolvido, sabe? Uma coisa assim, porque na minha experiência com o Mega Man X4, por exemplo, eu adoraria Mega Man X alguma coisa aí, seguindo o modelo 2D de Mega Man com gráficos melhorados, sabe? Mas não me empolgaria tanto assim se eu visse simplesmente uma cópia do X4 ou do X3, que são os mais cultuados, assim. É o que eu acho.
É, bom, a gente vai discutir bastante sobre isso no cast. Então, nós temos aí nos comentários a serem comentados, né, Fred?
Sim. Primeiro, novamente, do André Pisani, né, conseguiu a proeza de ter dois comentários lidos, né, em um único podcast. Primeiro, meus ressentimentos pelo Fred. Faça um podcast em homenagem a ele, falando de jogos que ele nunca jogou, tipo Doom, Sonic, Mario, Mortal Kombat, Metal Gear Solid, Zelda, Mega Man, Enduro, Primeiro Rage.
Oh, sabe o que é mais triste? Eu tenho certeza que ele nunca jogou Enduro e River Raid.
Nunca joguei esses dois. E segundo, tá faltando uma música no setlist. 2, 2, 3, 3, 3. É, eu acho que essa música, o Matheus devia colocar ela no GameScore, né, cara?
Então, outro comentário aqui do Roger. Fala, galera. Putz, é incrível como vocês têm a capacidade de emplacar um cast melhor que o outro todo sábado. Eu comecei a ouvi-los faz uma semana e ainda estava no round 6, mas aí não resisti e acabei ouvindo esse log. Uau, que foda. Graças a vocês, agora eu sou um ouvinte apaixonado de soundtracks de games. Não sei como vivia sem isso antes. Valeu, galera. E vou ver se mando por FedEx uma Fênix Down pra vocês usarem no Fred, beleza? É, chegou aqui, a gente recebeu ela.
É, obrigado, obrigado. A gente guardou ela. Tá junto com o armário de potions, coisas que não podem ser usadas quando o Sephiroth te ataca dando uma espadada na barriga. Viu que legal, cara? A gente influenciou mais uma pessoa, hein?
Isso é muito legal.
Muito legal, cara. O próximo comentário é do Alex F, né, que manda bons comentários também. Eu tenho a impressão que eu leio o comentário desse cara todo cast, velho. É, acabei de abrir o cast. Seleção fantástica de música. Vocês estão de parabéns. Quando eles estavam contando a morte trágica do Fred, que lutou bravamente contra granizos, assassinos, destruidores de casas, carros, pessoas e, por que não, deveria do Rei Leão, reparei que a música que tocava no fundo não me era estranha. Ah. Eis que, de repente, me lembro das manhãs de domingo no SBT e do fantástico Street Fighter, anime mais foda do Street Ever.
Heresia, porque era sábado animado, tá bom?
Não é mesmo, hein, cara? Headshot pro CF aí. Headshot, que feio. A música que tocava nos vários momentos críticos do anime, como a luta do Ken com o Vega, enquanto o Ryu ficava 4 ou 5 episódios fazendo Hadouken. Tá, isso era um saco. As músicas de Final Fantasy X são muito boas e falo com orgulho, ou não, que zerei Final Fantasy X2, em japonês ainda por cima, com quase 100% do jogo. Foi uma luta resistir àquele clima de As Panteras, mas temos que concordar que a jogabilidade dele é muito boa.
Foi o que eu disse, é um RPG da Square, né? Uh-huh. Só que muitas Panteras / Sailor Moon.
Não é mesmo, cara, você resumiu bem Sailor Moon.
Então fiquem aí com o nosso cast de Mega Man e divirta-se.
Sim, é, adeus sai, né, de uma vez.
Estamos de volta. Olá, Fernando. Olá, Rick. Olá, Paulo.
Como olá.
Olá.
Como estamos?
Olha,
então vamos falar de Mega Man.
Minha vida tá complicada.
Tudo começou na sopa primordial.
Antes de mais nada, né, vamos definir um nicho aqui, porque falar assim, né, Mega Man, né, cara? Não sei se vocês sabem, entrou pro Guinness como a série com mais jogos de todos os tempos, então...
A série que tem um spin-off dentro da própria série que...
Que virou uma série, né?
Pois é.
Spin-offs que viraram séries. Pra você ter uma ideia, a linha cronológica, a linha do tempo de Mega Man, ela começa, sei lá, nos anos 50, assim, e termina 9 mil anos depois. Então é coisa pra caralho, não tem como a gente fazer esse cabelo no podcast.
Não
por
mesmo.
Por favor, eu peço que alguns de vocês chutem quantos jogos no total a série Mega Man tem.
Ah, cara, eu chutaria uns 3.472,7.
0,7, porque tem aquele que não foi terminado.
Aquele que não conta.
Cara, até hoje, contando com o Mega Man 9, incluindo os jogos que não foram lançados no Ocidente, incluindo jogos que foram lançados só na China, sabe? Tem umas coisas muito bizarras, tipo...
Só num bairro ali, lançaram.
A série Mega Man, cara, tem 129 jogos.
Pela amor de Deus.
Eu ia chutar, sei lá, 40.
Eu tava fazendo 30.
É jogo pra burro, cara. Não tem condição.
Agora você que está ouvindo,
pense, quantos jogos de Mega Man você já jogou?
Caraca,
o que você tá fazendo na sua vida? Você tem 129 jogos pra jogar.
Nesse podcast a gente vai se concentrar única e exclusivamente na série clássica e só nos jogos principais da série clássica, ou seja, Mega Man 1 ao 9 e Mega Man Best. Dentro da série clássica tem outros spin-offzinhos, a gente vai comentar durante, mas não vamos nos aprofundar a ele.
Cara, se você quiser ouvir de Mega Man só, quem vai ouvir dos spin-offs ruins, né? Porque ali a gente já extravasou.
Exatamente. Então, cara, vamos começar do começo. Quando Kenji Inafune, um jovem de 22 anos, recém-formado, vai procurar um trabalho como ilustrador na empresa de tecnologia e jogos Capcom. E lá ele consegue o seu primeiro trabalho, em 1987 mesmo, numa série que eu vou falar o nome, sabe? Só pra...
Só pra constar, porque, né?
Tipo, whatever essa série, ninguém conhece. Uma série chamada Street Fighter.
Nunca vi. Foi
bem underground.
O Pablo deve conhecer. E o Kenji, ele foi o designer de todos os personagens do primeiro Street Fighter, lançado em 1987. Muita gente nem sabe da existência desse jogo, né?
Caraca, pra mim o Street Fighter começou no 2.
É, cara. E no mesmo ano, a Capcom estava com um projeto pra um jogo do Astro Boy, que acabou sendo descartado pela própria contratante, né?
Aí eles pensaram, né? Por que não?
Por que não? Chamaram o Kenji pra fazer um personagem. E aí, influenciado pelo próprio Astro Boy, obviamente, e por outros desenhos que ele via em sua infância, tipo Cacherne, né? Que inclusive teve um filme recentemente aí, em live action. E aí ele criou esse personagem, conhecido no Japão como Rockman, por aqui ele é conhecido como Mega Man. Basicamente ele foi azul por causa das limitações do console, né? Provavelmente seria metálico.
Vocês sabem por que ele se chama Mega Man nos Estados Unidos e não ficou Rockman também?
Por quê, cara?
Porque a Sony tinha um amplificador chamado Rockman e aí ela já tinha os direitos sobre o nome. Então eles tiveram que mudar pra Mega Man.
Eu fiquei sabendo de outra história.
Eu também fiquei sabendo de outra
história. Que o Gutsman, em inglês, ele seria...
Rockman, né? Porque ele joga pedra.
Pra
né?
não ficar essa confusão com as criancinhas que não vão entender por que um é rock, sendo que ele não joga pedra e o outro joga pedra e não é rock. Então eles mudaram pra Mega Man. Mas eu acho que Mega Man ficou melhor do que Rockman.
É.
Não acho. Rockman tem mais sentido com os outros personagens, né? Sabe?
Se você for pensar ele como rock, como rocha, realmente, pô, nada a ver, sabe? Mas como referência ao estilo de música, faz bem mais sentido pra série mesmo.
Tanto o Bass...
É, se bem que o Bass é um nome americano.
Pra compensar. A pergunta que não quer calar.
Qual?
Foi o mesmo Kenji que fez a capa de Mega Man 1?
Não, a capa de Mega Man 1 que conhecemos é a capa americana.
Meu Deus.
Meu Deus, cara.
Um macaco com pistola, né?
O Mega Man é um cara de terceira idade já, né? Cara, horrível.
Se fosse um cara realista, bem desenhado, mas é muito mal desenhado aquilo, cara. Você pega a capa de Mega Man 2, por exemplo, é naquele mesmo estilo, mas ela não te dói tanto, porque pelo menos ela é bem desenhada. Agora essa, o cara tá todo contorcido, mó bizarro, assim, cara.
O cara chegou, falou assim, faz desenho aí toma. Mas esse não é um rascunho? Não, fica com esse mesmo.
O Kenji, ele tá envolvido em todas as séries do Mega Man, inclusive nas mais bizarras, e ele tá aí até hoje, cara. Ele é um dos produtores mais, assim, produtivos, né, da Capcom. Uma listinha básica aqui dos jogos que ele trabalhou até hoje, como produtor, ou como sei lá, designer, ou roteirista, ou whatever. Saca só, Breath of Fire, Resident Evil 2, Resident Evil 4, Onimusha. Onimusha, por sinal, foi ele que criou tudo.
Caraca.
Lost Planet, foi ele que criou tudo. Dead Rising e Zelda Minish Cap, rapaz. Zelda Minish Cap, ele foi o produtor, tá? Então o cara não é qualquer coisa, não.
Quando
o
Jiro Miyamoto se for, ele que vai pegar
tipo
um recado,
isso, cara.
Do cara.
Deve ganhar muito mal, pobrezinho.
Muito mal, deve ser uma pessoa bem infeliz. Então, cara, em 1987, para o Nintendo Entertainment System, ou Famicom, no Japão, Mega Man, que conta a história de um robô azul criado por Dr. Thomas Light.
Uau, hein? Thomas Light.
Thomas Light.
Cara.
Quantos de vocês não sabiam que o primeiro nome do Dr. Light era Thomas?
E olha só, o outro é Albert Willy. Nome cientista famoso, Thomas Edison, Albert Einstein.
Criatividade é tudo, né, cara?
Então assim, cara, a história oficial, a que tá lá no cartucho, é tipo assim, os robôs ficaram maus, Mega Man tem que salvar o mundo. Fim, entendeu?
Ponto. The end.
É, agora, obviamente, com o tempo, essa história foi sendo incrementada e a linha do tempo expandida e aquela baboseira toda.
É, quando eles descobriram que ia dar certo, né, eles pensaram, ah, vamos consertar essa merda que a gente fez, né?
Na verdade, na primeira versão tava escrito assim, a capa do jogo. Por que você está lendo isso e ainda não está jogando?
Um bota um pulo, outro atira, fim. A história, que hoje é tida como canônica, né, na década de 50, Dr. Light e Dr. Willis se formaram na mesma universidade e lá pelos anos 90, eles eram grandes amigos e tudo mais, eles fundaram Light Lab. Labs, né, que usa a informática e robótica pra criar benefícios pra humanidade, trazer a paz mundial, etc.
Ou seja, o Dr. Light tava querendo sobressair em cima do Willy.
É, já pelo começo aí, hein?
Já começou com os pins em cima.
É verdade. E aí eles criaram uns protótipos de robô, assim, criaram o Sniper Joe, que seria um policial. O Sniper Joe é aquele robôzinho que tem todos os jogos, que é um que tem um escudo.
Assim. Nossa, esse cara é chato.
O Matt, ou Mattool, que é aquele que tem um chapéuzinho com uma cruzinha, né? Que tem todos também, inclusive.
E ele também é muito chato, velho. Ele é mais chato ainda.
No geral, os robôs iam servir pra ajudar os humanos. Exato, nas habitações,
né? Substituir os humanos.
É, robô era pra trabalho pesado,
é,
né?
Exatamente. É.
Mas no final das contas, tu parar pra ver, os dois únicos humanos que tem é o Willy e o Light, cara.
É, no mundo, né, cara?
O passarinho é robô, o cachorro é robô.
Eles não estavam satisfeitos, né, com aqueles robôs que só sabiam obedecer o que eles tinham sido programados e criaram um protótipo com inteligência artificial inigualável. Ele seria praticamente um ser humano mesmo, capacidade de tomar decisões próprias e tudo mais. E eles chamaram esse robô de Proto Man, ou Blues na versão japonesa, né? Uhum. Só que ele era tão humano que ele fugiu pra viver a vida dele.
Tipo adolescente.
Aí descobriu que era adotado, né?
Tá ligado que Proto Man é corredor X total, né?
Aham. Uhum. Total, cara.
Mas aí eles ainda não desistiram e criaram mais dois. Um cuidaria do outro e dessa maneira eles não seriam tão rebeldes. E criaram os dois irmãos, Rock e Roll.
De novo, cara, eles são muito criativos.
É, não, eles são piadistas, né, cara? Eles...
Blues, Rock and Roll. O próximo vai ser o quê? Pagode Man? Sei lá.
Foi um sucesso tremendo. O Rock seria um ajudante de laboratório e a Roll seria tipo uma doméstica, faxineira, assim, sabe? Cuidaria da casa e tudo mais.
Olha o preconceito desde...
É, olha só, que horrível.
Mulher, escrava, Isaura.
Aposto que ela fazia favores sexuais.
Os primeiros a serem substituídos foi o empregado doméstico. Que sacanagem.
Pois é, cara, sacanagem.
O desemprego aumentando no mundo, né?
Então a comunidade acabou, né?
É, só sobrou os dois, sentiu, né, cara?
E aí, com o sucesso desses dois, eles criaram outros seis. Os dois juntos, né? O Dr. Light e o Willy, ainda amigos, criaram outros seis robôs pra propósitos industriais. Que seriam o Fireman, o Iceman, o Bombman, Cutman, Elecman, Gutsman. E aí, né, cara, no ano de 2007, ano passado, vocês lembram, né? Prêmio Nobel, o Dr. Light e o Dr. Willy ganharam o Prêmio Nobel de Design de Robôs, hein? Fantástico.
Não, eu lembro.
Sem concorrência, né, mole?
O Dr. Light ganhou esse Prêmio Nobel, né? Sendo que o Dr. Willy tinha ajudado ele e tudo mais. Só o Dr. Light ganhou. E aí o Willy já tava pensando assim, cara, esses robôs têm um potencial muito maior do que ficar trabalhando aí.
O Willy era um visionário.
É.
O Dr. Light queria explorar os pobres robôs.
Se tu tá numa empresa e alguém rouba tudo que tu tem, o que tu vai querer? Dominar o mundo, óbvio.
Óbvio. E aí o Willy foi lá uma noite, reprogramou todos os robôs. Ele só não conseguiu reprogramar o Rock e a Roll e fugiu com os robôs. Ele se refugiou numa fortaleza que ele construiu pra ele e os robôs ficaram cada um em seu domínio. Os demais robôs menores estão sob o comando de cada um dos grandes robôs, são os Robot Masters.
Caramba, hein? Que noite foi essa, hein, cara?
A noite que nunca acabou.
Tipo, ele trabalhou pra caralho.
Aí vendo isso, o Dr. Light estava desesperado. Nossa, isso vai destruir o mundo. E aí nisso o Rock chega e pede pra que ele seja transformado num robô de batalha. Pra ele ir atrás do Willy e recuperar os irmãos dele, né?
É, recuperar...
O que a gente vê no jogo é um pouco diferente, né?
Recuperar pra ele é destruir os carinhas e pegar o poder dele.
Exato, recuperar o poder.
E aí o Dr. Light coloca uma armadura de titânio e um canhão de plasma no Rock.
Eita.
E aí ele vira o Rockman ou Mega Man, né? Bom, o Rockman, obviamente, né? Uma piadinha com a Rock and Roll, né? Rock and Roll, obviamente. E também pelo estilo do jogo, né? Que pra derrotar os chefes, você segue um esquema de pedra, papel e tesoura. No primeiro Mega Man, isso é mais claro, né? No Gutsman, que é pedra, com a arma do Gutsman, você derrota o Cutman, que é tesoura. Tem uma coisa mais lógica. Depois você começa a viajar mais. Tem que abstrair mais sua mente. Então vamos falar do jogo, né, cara?
Não, eu acho que Mega Man também foi revolucionário nisso. Eu não consigo pensar em jogo antes de ter feito isso. Que você tem uma fase que você enfrenta o chefe e você pega o poder dele pra você.
E o que é fantástico de Mega Man é essa não linearidade, né? Que apesar de ter uma ordem, o primeiro que você escolhe pode ser qualquer um, né? Óbvio que tem alguns mais fáceis que outros, né? Mas o jeito que você vai ir pelo jogo é totalmente a sua escolha. Então é totalmente não linear. Isso é uma coisa muito nova pra época.
Cara, no início tu vai ter que usar a arma que tu tem, que é o Buster normal.
Buster.
Todos eles têm a sua fraqueza. E eu conheço gente que acha mais fácil começar pelo Bombman. E eu sempre achei mais fácil começar, por exemplo, pelo Fireman, que eu sei que eu vou pegar pra usar depois no Iceman. Quer dizer, vai de cada um, cara. Eu acho que essa liberdade que eles dão é diferente.
Eu gosto de começar pelo Cutman já.
Se você quiser também ser hardcore e não usar o poder,
você pode escolher matar todos com o Buster. Acabou, entendeu?
Tem coisa que é fácil de descobrir, tá bom? Uhum. É, Gutsman com o Cutman, mas e depois, tá ligado?
É, tem muita tentativa e erro, né? Você vai lá e pô, não deu, aí você tenta o outro. E o jogo, desde o primeiro, é inacreditável você pensar nisso, que todos seguiram esse molde aí. Você escolhe, no caso do Mega Man, entre 6 chefes, e aí você vai na fase do chefe, que é geralmente tematizada, né? Com o poder dele, ou seja, a fase do Iceman, obviamente, vai ser de gelo, a fase do Gutsman vai ser uma pedreira. Você vai numa variedade de lugares muito grandes.
Cada fase é bem específica, né? Cada fase
é única. E é incrível você pensar que todos os jogos, cada chefe tem uma fase única, estilo único, um design único, e muitas vezes com inimigos únicos também, né, cara? Porque uma fase debaixo d'água vai ter inimigos aquáticos, uma fase na floresta vai ter macaco. A variedade de inimigos do Mega Man é enorme. Isso é muito legal.
E outra coisa que eu acho muito legal em todos os Mega Man, principalmente falando da era do NES, né? É que todos eles têm background de fundo, assim, não é aquela cor chapada,
é verdade,
ou o que for. Todos eles são super bem trabalhados, o cenário.
Não, cara, o gráfico de Mega Man, obviamente, se você nunca tiver jogado um jogo de Nintendo na sua vida, você vai olhar aquele gráfico e rir, cara. Mas se você jogar outros jogos de Nintendinho, você vai ver que os gráficos de Mega Man, eles são muito bonitos, cara, até hoje, sabe? Eles são muito limpos, claro, são muito detalhados.
Você vê que o cara, eles tiveram um trabalho pra fazer a parada direito, entendeu?
Exatamente.
Sim, ele pula, abre a boca, ele fica parado piscando,
piscando
o olho.
Piscando, né, cara? Muito legal.
Tu fica botando pro lado, pro outro, ele faz a dancinha dele.
Né? Então, vamos lá, né? Mega Man 1, cara. Mega Man totalmente sem nada, né? Sem Buster, sem Dash, sem Rush, sem Edge, sem nada.
Você, o seu tirinho de 3 giros na tela, no máximo.
Exatamente. Também é o único que tem placar, né? Você ia acumulando pontos, os inimigos geralmente deixavam uma bolinha, assim, que você pegava. E aí, no final, sei lá, não sei pra que serve isso, você comparar com seu amigo. Primeiro que você e seu amigo provavelmente nunca vão zerar Mega Man 1.
Isso aí é uma competição interna pros coreanos, ah, mesmo, cara.
Só pros coreanos. Porque, cara, é um jogo cruel, tá? Ele é cruel.
Sendo bonzinho com o jogo, né?
É muito difícil mesmo. Não é que ele é difícil, tá me desafiando, vou tentar, não. Não, é difícil controle na parede.
É um difícil proposital. Não tem um buraco que você pule que não vê um inimigo voador.
Exatamente. Do outro lado. Não tem um lugar que não tem uma pegadinha pra você morrer, né, cara? Não tem password, não tem save, não tem nada. Então você tem que pegar o jogo do início e zerar. Pelo menos eu acho que continue é ilimitado.
É, o continue é.
Eles não foram totalmente satânicos aí, né? Foram só cruéis. Mas, cara, é muito difícil. Você praticamente tem que se prostituir pra você fazer algum inimigo dropar um item, sabe?
Tem uma coisa também que eles colocaram que seguiu todos os Megamins, que é uma coisa completamente irritante, né? Os robôs que se auto-reproduzem, né?
Ah, é verdade.
Você acaba de matar um robô, você sai da tela dele e volta e tá ali de novo. Como assim?
É, tipo assim, tá aquele mega robô gigante e super difícil. Aí ele tá vindo na sua direção, aí você afasta um pouco, né, pra pegar a distância. Aí quando você mata ele, você volta ao outro lá, no mesmo lugar.
Pior é quando dá aquela corridinha pra trás e aparece um vindo na outra direção.
É, vem o que tava atrás ainda, é verdade. E o Mega Man 1 ainda por cima, como se já não bastasse essa dificuldade toda, ele é bem bugado. Mas, obviamente, né, temos o famoso, adorado bug do pause.
Cara, isso eu preciso saber.
É só você soltar o tiro elétrico e ficar apertando select rapidão, porque aí vai ficar tipo em câmera lenta, mas cada vez que você voltar, o tiro vai dar um hit no chefe. Cada vez que você pausar, então o tiro fica parado, né, em cima dele.
Ah, cara, eu passei a vida inteira sem saber disso.
Cara, eu nunca consegui matar aquele Yellow Demon sem isso, cara. Ele é impossível. Aquele que fica se desconstruindo e construindo de novo.
Aquele
sabe?
É exclusivo pro pessoal coreano mesmo.
Só
cara,
coreano, tá?
O Mega Man 1, ele serviu pra ditar o passo dos próximos jogos, né?
É, porque ele tem muita coisa bastante.
Exatamente.
Isso, né, cara?
Ele definiu as regras que seriam seguidas por todos depois.
Eu, particularmente, não gosto de Mega Man 1. Eu acho ele muito irritante, acho ele muito difícil. Eu acho que o design dos personagens, dos inimigos, né, dos chefes, Cutman é um dos piores já criados. Puta que pariu, cara. Assim, primeiro, se ele for servir pra cortar alguma coisa, por que que a tesoura não tá na mão? Por que que tá na cabeça?
É uma das perguntas que não quer calar.
Cara, né? É muito ruim ele.
E o Fireman, que é um cara que anda com uma pira olímpica na cabeça fazendo pra baixo.
Tipo, mó grego, assim, né?
Eu assisti o desenho do Mega Man antes do jogo, né? Aí eu acabo simpatizando com os vilões que sempre tinham no desenho, sabe? Tipo, Gutsman e Cutman.
É, o Gutsman acho legal.
Assim, o Iceman é o Kenny, velho.
É o Kenny, tá
de fato. É o Kenny, só que...
É verdade. Inclusive, né, cara, que fase do cacete a do Iceman. Meu Deus.
Aí é mais chata que tem.
Desliza, tem bug, tem slowdown e ainda por cima tem aquelas paradas daqueles blocos sumindo. Meu Deus, cara.
Mas esses blocos, ele acompanha quase toda a série.
Toda,
tem uma fase maldita com esse
infelizmente.
Bloco.
Eu odeio.
Marcou tanto, né, mesmo que seja pelos motivos errados, mas marcou tanto que eles continuaram repetindo. Aí, né, cara, depois que você enfrenta todos os chefes, você ainda vai pra fase do Willian, né, como sempre, já virou também
também uma tradição. E aí geralmente você enfrenta outros chefes lá, incluindo todos os chefes de novo, que você já tinha enfrentado, né? No Mega Man 1, eles conseguiram fazer isso ficar ainda mais difícil, porque nos outros você enfrenta um, pega um bolinha de energia pra recuperar pro próximo. Nesse não, você enfrenta dois, e aí se você conseguir achar uma bolinha de energia pra recuperar pro próximo...
e eles são mais fortes que o normal, né?
É verdade. Você enfrenta o Dr. Willy no final, derrota ele, ele cai no chão, e pela primeira vez pede perdão, né? Ajoelhado lá e tal, cena clássica.
Dr. Willy, ele é o cara mais carismático do mundo.
Do mundo, né? Eu queria ver ele pedindo perdão pra alguém, cara, porque deve ser impossível você recusar. Só pra... E aí o final, né? Vai o Mega Man correndo pra casa, ele tira toda a armadura, pela única vez, acredito eu, ele parece totalmente sem armadura, né? Com a roupa de
nu, ser humano, né?
Não, com a roupinha, shortinho, camiseta. E aí ele encontra o Dr. Light e a Ro, que são a única aparição deles no Mega Man 1. E aí acaba. Mega Man 1 teve remakes pra Mega Drive, né? Na compilação do Mega Man 1, 2 e 3, Willy War, com gráficos melhorados e algumas modificações de jogabilidade piorada, né? Se chorar a manha. E para PSP, Mega Man Power Jump, ele é totalmente em 3D. Bem legal. Ah. Cara, o Mega Man 1 não fez sucesso comercial, não fez sucesso de crítica. Ele vendeu muito mal, começou muito mal das pernas aí, a série. E ele só teve uma sequência, porque a equipe que fez o Mega Man pediu pro Capcom pra eles fazerem uma sequência.
Ainda bem, né?
Ainda bem que deixaram, né, cara?
São essas horas que devem olhar pra trás e falar assim, caraca, imagina se a gente tivesse falado não.
Essas horas que eles olham pra trás e falam, não, a gente já sabia que ia dar nisso, por isso a gente deixou.
Vimos o potencial, né? Vimos o potencial.
Melhor Mega Man que existe, na minha opinião.
De toda a face da história da humanidade.
Nada bate em tudo que é quesito, seja nos malditos vilão, que agora estão cada vez mais bem definidos e mais carismáticos.
O design dos chefes é o melhor pra mim de todos.
Também. Ah, com certeza.
Por exemplo, o Hitman é um isqueiro, cara. Isso é foda.
Não parece vilão, cara. Dá vontade de te abraçar todo
mundo. É, exatamente. Você não é um vilão que você tem raiva, né, cara?
Tipo, o Quick Man, ele é mó legal, cara.
O jogo já começa diferente, assim. Começa com aquela cena do Mega Man sem o capacete, com o cabelo voando.
É, isso me
lembra. Muito legal, o cabelinho voando pra trás, aí dá start e aparece o capacete na cabeça dele, daquela desintegrada, e aí tu vai, e aí tu tem um cenário, bah, te caiu o queixo.
Meu Deus, cara.
A história é maior. A história do 2 é uma merda, né?
Ah, não, é a mais fraca, né? É a mais besta.
É, simplesmente o Dr. Willy resolveu que, ah, vou tentar destruir o mundo de novo, já que eu não consegui a primeira, vou na segunda.
Por que não?
É, se não tentar destruir o mundo, não vai render sequência.
Tô vendo TV domingo, só tem dominando Faustão, ah, vou dominar o mundo, chega.
Os produtores devem ter pensado, não, a Capcom já deu tempo limitado pra gente, não vamos perder tempo com a história. Vamos direto.
Tudo que eles não gastaram com a história, eles gastaram com todo o resto, né? Não, e mais uma vez a capa americana fantástica, né?
Os americanos não se convencendo de que era um menininho, né?
É verdade.
Ele usa uma pistola pra começar.
E aí, tipo, tem o Quick Man lá na frente dele, assim, todo pronto pra ação, né?
Pra mim, a pior fase que tem é do Quick Man, cara. Porque tem uma hora que tu tem que descer umas coisinhas que elas ficam fechando.
Vão fechando e se encostar, morre.
Se encostar,
né?
Morre.
Nossa, que é impossível.
Não, mas você pode usar aquela arma do Flashman, se não me engano, que para o tempo, né?
Na fase do de ar?
Airman. Meu Deus, Airman. A música dessa fase é linda, cara. Puta que pariu, muito maneiro, cara. Pô, essa fase é fantástica. Tem as nuvens, assim.
Passa por dentro das nuvens.
É. E tem aquelas mega estruturas flutuantes, né?
Que vão aparecendo com o tempo.
É. Pô, é lindo aquilo, cara. O gráfico fantástico, meu Deus.
Ah, aquilo é muito bom.
Pô, a trilha sonora foda de todas as fases. A gente não falou o ano, né? Saiu em 88 o Mega Man 2, né?
Isso. Tem já os 8 Robot Master.
É, o que definiu, né?
É, o padrão, assim.
E esse tem aquela curiosidade que, na verdade, versão americana tinha seletor de dificuldade, né? Tu podia botar no normal ou no difícil.
É, sendo que o difícil era o normal e o normal era o fácil, né?
É, e isso, esse jogo ainda foi o que implementou o Z-Tank, né?
É,
o Z-Tank, que era
tanque de energia.
Ficar mais fácil ainda, ficar procurando eles pra pegar.
Ao contrário da série X, né? Você pega o tank e já...
E já tá completinho, né? Ele não tinha limite de quanto você podia ter, não, né?
É 9.
9? Meu Deus.
Então é praticamente sem limite.
É. Então é sem limite,
tipo,
né? Porque
o que você conseguir... vai precisar de 9, né? Além disso, né? Também tem o password.
É, a verdade. As fases são muito, muito bem trabalhadas, como mesmo
não, o Bubble Man. Não, muito criativo, tem
a,
cara.
A água
Deus.
Caindo, o que for. Cara, eu acho que foi a primeira vez que eu me surpreendi mesmo. Foi na fase do Woodman, que tem uma floresta
fundo. Meu Deus, é lindo aquilo.
Muito legal.
É muito bem feito, legal. Cara. Então, é inacreditável você pensar que aquilo é Nintendinho, cara. É muito bom mesmo. Pega outros jogos de Nintendinho, cara. Você não acredita o que eles fizeram. A quantidade de cor, a quantidade de detalhes que eles conseguiram, cara. É impressionante.
É muito, é absurdo. A paleta de cores que eles
fantástico.
Usam. Tem Tem uns monstros que ficam escondidos literalmente embaixo da grama. Bah, é uma coisa muito bem feita.
Sim, o comportamento dos monstros, né? Tipo, tem um macaco que ele fica balançando. Quando você chega perto dele, ele pula. Muito bom mesmo, sabe? Design dos inimigos, inteligência artificial, tudo genial, cara. É muito bom.
Cada um
mesmo
é bem próprio, assim, né? Não tem inimigos que se comportam igual, que faz a mesma coisa.
Vale lembrar também que, além das armas, né, que você pegava nos chefes, que estão sensacionais, você ganha também itens, 3 itens, né, que você junta e que basicamente você vai precisar deles mesmo nas fases do Willy, né? São 3 plataformas, assim, que você joga e que servem pra diferentes propósitos.
É, item número 1, número 2 e número 3.
Não tem nome, é verdade.
Eles são meio que os protótipos dos adaptadores, depois do Rush, que ganha, do Rush.
Nesse jogo, a Row e o Rush não aparecem em momento nenhum, né?
Não, o Rush é só no terceiro.
E a Row também não, né, cara?
Tu vai ter que enfrentar os 8 chefes e vai ter que ir pro Fortness.
É, que pela primeira vez aparece um mapinha também na tela. Aquele castelo fantástico, né? Todo colorido, cor-de-rosa, todo homossexual. Uma caveira, né? Que virou a marca registrada dele. Você enfrenta todos os chefes de novo, como sempre.
Pode recuperar HP no final deles.
É verdade. Tem a sala, né? Com vários teletransportadores, que também virou padrão.
E aí depois tu chega no Dr. Willy propriamente dito. Cara, eu acho uma das batalhas mais idiotas que tem, porque ela não é difícil comparada com o que tu passou. É,
ele vira um alien.
Ele começa como um alien, na verdade.
E aí mostra que era só uma máquina dele que tava gerando ilusão.
Ele acaba morrendo, caindo de joelhos lá pra ti de novo. E aí tem um final mais lindo de todos os tempos, que é o Mega Man caminhando e um quadrozinho com uma cena. É um campo com umas casinhas e as estações vão caindo e o Mega Man muda de cor de acordo com ela. E vai caindo e chove.
Meio nada a ver, né? Porque seria o futuro, né? E aquele campo mó rural lá, mas não, beleza, é muito legal. A musiquinha é muito legal.
Não, é, a musiquinha do final é linda. Muito legal.
E o sucesso absoluto, né, cara?
É, total, né? Esse jogo começou a vender muito pra
vendeu
cá.
Muito, vendeu 1,5 milhão de cópias, né, cara?
Isso mesmo.
Poxa. Alguns acham 3 melhor, alguns acham 2 melhor, mas, cara, eu acho que o 2 é indiscutivelmente o melhor, não só dos 8 bits, como de toda a série clássica do Mega Man, cara. É excepcional, cara. O jogo é genial. Se você tiver algum preconceito com jogos de Nintendinho, joga esse jogo, cara. Ele é lindo ainda. Cara, você vai se divertir, sabe? É a plataforma no seu auge. Muito dificilmente você vai achar algo melhor que isso.
Toda a música é composta pelo Yoshihiro Sakaguchi. Uh-huh. Ele foi sound design do Street Fighter 2.
Street Fighter 2 também, uma das trilhas sonoras que eu mais curto. E Mega Man 2, cara, tá no meu top 10, com certeza, sabe?
Normal.
Se não for top 5, esse, assim.
Pra ter uma ideia, também compôs Final Fight, que também tem uma trilha sonora
fodaça.
Quem sabe, sabe, né,
pois
cara?
É. O próprio Kenji, ele considera o Mega Man 2 o melhor, então, né?
Se o mestre,
se
fala,
o mestre fala. E uma coisa bizarra que aconteceu, né, cara? Apesar de Mega Man ter 129 jogos, né? O auge da série clássica foi no 2, cara. Foi no segundo, porque daí pra frente foi só colina abaixo, né? Não que os outros sejam ruins, mas foi aos pouquinhos, aos pouquinhos, decaindo.
Mas aquela descida devagar e depois vira montanha russa.
É verdade. Tá, então o auge mesmo foi o 2, cara. Então se você quiser conhecer Mega Man, cara, joga Mega Man
2. Ou não, né? Ou joga os outros e depois vai pro 2, né? Pra você,
tipo eu, né? Tipo eu. Então, Fernando, Mega Man 3, cara. Fala aí.
Em 1990, eles lançam Mega Man 3.
Lembrando que 1990 é um ano antes do lançamento do Super Nintendo, cara. Então, o Nintendinho já tava perto do fim.
Mas mesmo assim, a série Mega Man continuou firme e forte, hein?
Firme e forte.
O Nintendinho, né? Já que o Mega Man 2 deu tanto sucesso, por que não fazer um 3?
Ah, e já tinha virado franquia, né?
Já era robôzinho azul pra todo mundo.
Não dá pra é saber. Verdade. Depois do 3, eles já tinham o roteiro pronto até o 12, no mínimo.
Tá pronto, tá pronto. Então, agora, pelo menos, eles criaram uma história. Não que fuja do clichê, né? Mas, pelo menos, tem uma história, né? Não é como o 2, sem história. Depois de pedir perdão de joelhos no Mega Man 2, né? O Willy retorna a trabalhar com o Dr. Light.
Ele falando acreditou, que ele né? Ele acreditou
ainda. Puta que pariu. Esse pessoalzinho que é bonzinho demais na nisso. Só
assim,
se fode.
As pessoas que tentam dominar o mundo no mundo real, geralmente terminam na forca, sabe? Saddam, assim, sabe? Um cara que tenta dominar o mundo, cara, ele não tá muito bem das ideias.
Assim, ah, tudo bem, Hitler. Tudo bem, vamos não, lá, tudo cara. Bem.
Você se arrependeu, né? Dr. Light, ele tava projetando um robô chamado Gamma, né? Pra manter a paz em todo o universo.
Seja lá como ele ia fazer isso, né? Ele é tão infalível que uma pessoa foi lá, apertou 2 botões e ele virou o contrário, né? Uma máquina pra destruir o universo.
Tipo, você devia ter um interruptor, salvar o universo, destruir o universo.
E o mais engraçado é, tipo, ele chegou pro Dr. Light e disse assim: olha só, a gente tem que criar um robô pra fazer a paz no mundo. Eu era um vilão, eu entendo da coisa. Agora eu sou legal, tá?
Vamos. Só que ele tem que ser indestrutível, tem que ter várias armas, tem que ser gigante.
Olha, armamento nuclear é uma boa, hein? Vamos colocar.
Sem contar que a única coisa que não mantinha paz era o próprio Dr. Willy, né, cara? Parecia que ele era
o único, né, no mundo inteiro, cara.
E novamente, né, os dois criaram 8 robôs masters.
Não. É assim, para abastecer o robô Gama, eles precisavam de cristais, que estavam espalhados por planetas de mineração que eram protegidos por robôs. Ou seja, o Mega Man vai pra esses planetas e saqueia os robôs planetas.
Mas quem que botou esses robôs pra proteger? Eles são alienígenas
mesmo? São alienígenas, ninguém criou, assim.
São alienígenas?
Caraca, velho, é praticamente a mesma tática do George Bush, né, velho?
É, tipo isso.
Tipo, para promover a paz, vamos invadir e matar todo mundo.
Na história que eu achei aqui, é falado que os dois, eles criaram esses 8 robôs pra ajudar a manter a paz, só que os robôs ficaram malucos e roubaram os 8 cristais.
Pode até ser, não sei mesmo.
O que eu imaginava era que tinha esses robôs lá e que, na verdade, os cristais que tinham deixado ele meio maluco, tipo, cada um tinha um poder desse cristal que ficou eles meio loucos, assim, mas quem é que criou eles, eu não importo.
Não sei.
Enfim,
a história do Mega Man 1 é boa, cara, tipo,
salve o mundo, ponto.
Vai lá.
Cara, a real é que ninguém presta atenção na história de Mega
Man. É verdade. Não, tem uns malucos aí que ficam discutindo se o Willy criou Zero, se não sei o que lá das quantas.
Tinha os 8 robôs e eles estavam com cristal e você tinha que ir lá chutar a bunda deles e roubar o cristal.
Bom exemplo, Mega Man.
As crianças.
Um bom exemplo. Verdade. Vai lá no planeta deles, acaba com todo mundo e roube os cristais. Para manter a paz.
Criar o robô.
Pensa bem, para manter a paz.
É tudo por um bom motivo, né? Tudo por um
os fins justificam os meios, né? Só que aí dessa vez você é o Rush, né? Seu cachorrinho de estimação, um amiguinho. Que você começa com o Rush Coil, né? Que é a mola.
É, que você joga o Rush, pula em cima dele e ele dá tipo uma mola do Sonic, né?
Pra alcançar os lugares altos que você não consegue. E depois você pega o Rush Jet e o Rush Marine.
Ah, o Jet é o melhor.
Ah, com certeza.
Com certeza é o melhor, ele me ajudou muito.
Mas, Fernando, qual a habilidade nova aí que veio pra ficar também no Mega Man?
Como eles não pensaram nisso antes, que é a famosa rasteirinha Dash. Deslizada. É,
porque já que o Mega Man não abaixa, né? Então, pelo menos pra desviar de ataques ou passar por lugares novos, né?
E no Dash tu anda bem mais rápido, né? Quando, por exemplo, quando o teto tá caindo, alguma coisa, isso. Tu vai dando dashzinho.
Mas, Fernando, tem algum personagem novo aí? Cachecol, alguma coisa assim?
É introduzido um novo personagem, né? Que, como o André falou, depois foi incluído na história.
Você jura que eles tinham pensado nele desde o primeiro, né? Você jura?
Sim, desde o começo eles falam, não, a gente já tinha isso. Que é o Proto Man, é conhecido como Blues, né?
Porque rock and roll e outro estilo musical, Blues.
Não, é azul.
É, porque ele é vermelho.
Não, exatamente, azul é o outro. Eu.
Que confusão que esse japonês arruma, né, cara? Por que o Mega Man chama Blues?
Ele aparece como o personagem misterioso, né?
Corredor X.
Ele chega,
fugiu de casa e fica ajudando o irmão.
Toda vez que ele aparece, tem que estar contra ele.
Ah, mas ele é um idiota, cara. Ele fica pulando, não acerta um tiro.
Ele fica pulando e atirando o tempo inteiro. Então você consegue pegar fácil o jeito dele. Novamente, né, com fases sensacionais. A fase do Snake Man, eu achei ela muito linda.
É
ela
muito,
toda
muito criativa, cara.
Como se fosse uma escama de cobra mesmo.
Muito legal.
As tubulações, fazendo uma alusão a serem cobras.
Já no Mega Man 3, eles já começaram a viajar um pouquinho, né? No design dos personagens. Porque, assim, primeiro que o Snake Man nada mais é do que um cara com uma fantasia de cobra, né?
Uma fantasia, exatamente. Nem parece muito um robô, né, cara?
É, não tem nada a ver com o robô. O cara é fantasia de cobra. E temos o famoso e, assim, sensacional Hard Man.
Hard Man.
Aí você pensa, o que ele tem, né?
Cara, Top Man também, cara. Top Man. Tipo, como assim?
Top Man, cara.
É viajadaço, né, cara?
Um peão e é a arma mais gay que você
tem. É muito gay, cara. Você pula e gira, que nem uma bailarina, graciosa. Tem uns bem legais também. Tem o Shadow Man, eu acho ele bem legal. O Gemini Man, eu acho legal.
É, Gemini é legal.
Ele é legal, só que a fase dele é a fase mais nonsense. Que primeiro eu achava que eu tava na lua, né? Porque tem aquele céu estrelado, aquele chão meio transparente. Aí de repente vem uns bichinhos soltando fogo. E depois parece um pinguim. Um pinguim se tacando ovo. Aí tá bom, você...
Imagina o pinguim tacando ovo, cara. Tem que mesmo.
Aí você vai pro subsolo, tem umas paredes que parecem células gigantes, cara. O seu caminho é bloqueado por uns ovos que quando você atira, sai girinos. Cara, velho. Os design dos chefes não foram tão bons quanto
o Mega Man 2. E uma coisa que é bem inferior mesmo, artisticamente e tecnicamente, os cenários, né, cara? Não é tão mais bem acabado, não é aquela coisa...
E outra
coisa...
que eu não sei se vocês já perceberam no Mega Man, mas, tipo, quando tem 3 personagens na tela, cara, dá aqueles slowdown.
Aí depois de você
no caso, venceu os 8 chefes, né? Abre mais 4 fases, que em cada uma delas você enfrentam os chefes do Mega Man 2.
Obviamente o Willy revela essa verdadeira face, né? O Mega Man 3, se não me engano, deve ser o mais longo, né, cara? Porque tem os 8, depois tem mais 8, né?
Mais 8 e depois ainda tem as fases do Willy.
No caso da Willy. Tem as fases do Willy, cara. É bem grande,
mano. Você encontra lá com Breakman, que na verdade é o Proto Man.
Tipo, ele acha que tá abafando, né?
Ele até muda um pouquinho a voz, assim, pra falar coisa. Vai no castelo do Willy, o Willy roubou o Gamma, né?
Plot twist fantástico, né? Plot twist,
demais, assim,
inesperadíssimo.
Pegou de surpresa.
Além disso, tem os Mega Man holográficos, né? Você enfrenta 3 Mega Man ao mesmo tempo. Uhum. Tipo, três clones.
Escópia, assim.
Que jogo gigante, velho.
No final, você derrota o Gamma, derrota o Willy, e o castelo do Willy é tudo desabando, você achando que vai morrer.
Não, assim, cai uma pedra gigante no Willy e em você, né?
Fudeu geral, né? Acabou o Mega Man aqui, matou o Willy, matou o Mega Man, todo mundo morreu, fim de papo. Não, aparece uma figura vermelha e com uma flautinha, né? Quando o Mega Man finalmente acorda, ele tá no laboratório do Light. E aí que eles pensam, ah, quem é que salvou? E aí vem a flautinha, né?
E aí sempre termina com o Mega Man andando, né? Correndo. Com uma musiquinha muito legal do Proto Man, né? Ela que encerra o 3. Isso. Inclusive, não falamos, mas a musiquinha de abertura também é sensacional do Mega Man 3, né?
É.
E aí, no final, aparece o Proto Man no céu, assim, né? Aquela coisa bem homossexual.
E nesse meio tempo aparecem aqueles detalhes, os robôs que o Willy fez.
É verdade. E a função deles, assim, né?
Que seria... Isso. E aí sim aparece o robô número 000, depois do Mega Man, que é o 001. Aparece o 000, Proto Man. Aí aparece escrito, irmão do Mega Man.
Exatamente. Pra você ver como é que eles não tinham pensado nele, né? Tem que ser o 000, porque já tinha o 001, é, né?
E aí aparece, muito engraçado, um erro no final, quando aparece o Mega Man, aparece que ele é assistente do Dr. Height, não do Dr. Light.
E aí, inclusive, nesse Mega Man 3, o nome do Willy não é W-I-L-Y, não é W-I-L-E-Y, Willy.
É,
Willy,
isso.
Por isso que você falou que os americanos falam Willy.
É, eles falam Wily.
Wily, nossa.
É, até nos Mega Man mais futuro, né, que teve dublagem e tudo mais, sempre foi Wily, até no desenho também, Wily. É. Então o pronúncio deve ser Wily, mas tipo, Willy,
não,
pô.
Não, é Willy. Eles estão errados e nós estamos certos.
Mas, cara, o Mega Man 3 é considerado pelo Inafune, né, o Kenji Inafune, um dos piores, cara, se não o pior da série inteira.
Isso é foda de tu ser programador, cara, de produtor de jogo, porque tu faz as coisas e tu diz, não, achei uma merda o que eu fiz, cara, e ninguém pode reclamar.
Ninguém pode falar isso errado.
É, assim, os fãs discordam em gênero, número e grau, sabe, eles consideram Mega Man 3 o segundo melhor, ou até alguns consideram o melhor de todos. É muito bom mesmo, a edição do Dash, a edição do Rush, sabe, é fantástico, assim, não,
ele contribuiu com umas edições muito boas, que pecou em outras áreas.
Parece que foi feito apressado, né, cara, parece que tem algumas coisas que não foi muito bem terminado ali.
O 3, é por isso que tem tanto chefe repetido, né, cara?
Pois é, pra dar uma deixa mais longo.
A história é uma porcaria, tipo, parece, assim, ó, acabamos o jogo, mas esquecemos da história. Ah, cara, bota aí que ele pediu desculpa e tá valendo. Ah, então tá.
Cara, dá pra divertir tranquilo.
Mega Man 4, vamos lá. Foi lançado em 91.
Lembre-se que em 91 o Super Nintendo já tinha sido lançado.
Já tinha lançado,
é. Já tinha Mario World aí, hein.
E a história se passa um ano depois do Projeto Gamma ter dado errado e tal. E eu não sei se se deixa claro, mas no final do 3, eles não falam se o Willy sobreviveu, o que, que aconteceu.
É, não. Ele é dado como morto, né? É dado ele fica lá, só tá errado lá.
Aí, o que acontece? O Dr. Light, ele descobre que existe uma terceira pessoa num planeta, que não é robô, né? Quando ele recebe uma...
O terceiro ou último.
Ele recebe uma carta de um cientista, né? Russo, por que não? 91.
Por que não, sim, né?
Tipo, é russo.
Chamado Kossack. Na carta ele dizia que ele era o melhor, né? Engenheiro robótico do mundo. E pra provar que ele era o melhor, ele ia liberar os robôs dele no mundo pra fazer merda.
Ótimo jeito, né? De mostrar que você é bom.
É, obviamente, o Dr. Light não ia deixar isso
acontecer. É tipo um desafio, né? Vou soltar meus robôs e se você for realmente o melhor do mundo, você vai conseguir impedir.
É que no futuro não importa se tem uma metralhadora, cara. Tu tem que ter um robô, cara. Ele tem defeito.
Pede pro Mega Man, né, pra salvar o planeta mais...
Pede nada, eu brigo, coitado do menino. Ele devia estar lá assistindo desenho.
Só que dessa vez, pelo menos, ele dá um presente pro Mega Man.
Que presente?
É, ele deve ter feito 15 anos, alguma coisa assim.
É, porque é um upgrade que durou por toda a resto da série.
E de todas as outras séries, né?
Todas as outras séries.
É, e como não tinha pensado nisso antes, né, cara?
E se você já jogou Mega Man alguma vez, com certeza você tem isso na mente.
É, é uma das marcas registradas, né?
Que ele não pega o blaster, né, do Mega Man normal e dá um upgrade pra Mega Buster. Ah. Que permite o Mega Man carregar o tiro.
Ele fica brilhando, né?
Fica brilhando e larga um tiro mais forte.
Isso é tipo um Hadouken.
Exatamente. Isso é, tá mais pro Leigan, cara. É
foda. Essa arma mudou todo o Mega Man, é muito foda.
Isso acaba gerando um quezinho de estratégia a mais, né, no,
é,
no jogo.
É, com certeza. Porque... muda um pouco o jeito de você... que você vai ir no inimigo, né? Porque antes você pulava, atirava, blá blá blá. Agora talvez seja mais útil você esperar o momento certo pra dar o seu tiro, né? Porque se você errar, você vai ter que recarregar de novo. Então agora você tem que ser mais preciso, você tem que ter mais mira, né, e tal.
E agora mudou o jeito de segurar o controle, né, cara? Agora tu tinha que segurar ele de ladinho porque tu tinha que usar os dois botões,
é,
pra pular.
Pois é. O problema é esse que foi resolvido com o Super Nintendo, né? Já que o Y ficava em cima do B.
Que o Mega Man 4, é, ele consertou foi o design das fases, né, cara?
É verdade, tem mais fases mais criativas. É,
do Farol Man, muito legal ter a areia movediça, você tá andando, você afunda na areia.
É, tem uns robôs tipo, né, Ringman. Assim, né, cara?
Então, esses robôs foram criados pra ferrar com o mundo, né? Tipo, não tem uma função segunda.
Tinha que ter o Communist Man, né? Ação.
Pô, qual seria a função do Farol Man? Tipo, governar o Egito, né?
É, porque o Farol Man foi criado por um russo, sabe? E lembrando que Mega Man 4 tem o Flip Top. É,
isso, isso.
Que tira aí, joga aí pra você. O item aleatório, né?
Pega vida, energia.
Que, o que me deixa bolado, né? Porque os inimigos, quando você muda de tela pra outra, eles dão respawn, né? Agora, o Red não.
Óbvio que não, né? Óbvio.
No desenho do Mega Man, ele lançava os E-Tanks, que era como se fosse uma latinha de Coca-Cola que ele tomava, né? Você lembra disso?
Ah, não lembro. Eu não lembro quase nada desse desenho, cara. Eu lembro do episódio que o X aparece.
É, foi muita infância isso, foi muito bom. As fases, elas são mais longas, porque tem sub-bosses, né, cara?
É verdade, sub-boss. É. Lembrando que a gente deixou de falar das capas, né, cara? Desde o Mega Man 3, que a aparência do Mega Man já tá mais de criança, né? Mais toscas ainda, né?
É que eles se convenceram, né, que Mega Man não era um homem peludo e barbudo.
Ele tá igualzinho japonês, mas com a cara do Mad, né, cara?
Porra, meu Deus, cara, igualzinho.
Todo
igualzinho,
que
velho.
Isso, nossa, cara.
O desfecho é o seguinte: depois de você derrotar os 8 robôs, né, o Mega Man vai indo pra fortaleza do Kozak, né? Só que no caminho ele encontra o Proto Man, que se teletransporta com a filha do Kozak. E aí o que acontece? Ele descobre que, na verdade... Olha o plot twist. Na verdade, o Dr. Willy sequestrou a filha do Kozak.
Não, meu Deus! Dr. Willy! O Dr. Willy está por trás de tudo? Não pode ser!
Ah, me caiu a bunda, não sabia disso.
Você fala, caraca, Dr. Willy, mais uma vez, ele vai pro recém-construído novo castelo do Dr. Willy pra...
Aqui, tá fundos, né, pra construir castelo que ele tem, né? Tem frente aos robôs, né, tem...
Como sempre, né?
É bem grande também, tem 4 fases do Kozak e 4 do Willy, né? E sendo que o último Willy é o Willy naquela nave, né, que vai ser sempre o último chefe pelos últimos jogos aí.
Que na nave de caveirinha.
Pro final, melhor ainda, é que você não derrota o Willy, ele consegue...
Essa derrota e ele foge, indo sacar.
Isso, ele foge.
Não, ele é um filho da puta, porque além dele fugir, ele ainda bota pra explodir tudo, né, cara?
O mecanismo de destruir tudo.
Tá sempre na planta. Quando você constrói o castelo,
sempre. Não, minha casa tem um botão aqui, destruir tudo, óbvio. Eles viram também a partir do 4 que essa história de chegar assim, ah, o Willy quer dominar no mundo, tava ficando repetitiva. O que que eles faziam? Eles colocavam, parecendo que era outra pessoa que queria te ferrar, e
no final você descobriu que era o Willy.
Então, foi tipo assim por quase todos também. Depois,
depois eles esqueceram que também ficar usando só esse não ia dar certo.
É.
A partir do 4, tem uma sequência a história, assim, sabe? Não é uma coisa...
É, não, tem uma historinha mais elaborada, né? Apesar de que sempre você acha que é alguma coisa, no final é o Willy, né?
Algumas mudanças, né, no gameplay. Tem agora aquele, é tipo grappling hook.
Ah, sim, é o Wire Adapter.
E o Balloon Dispenser.
É, além do Rush, né, ele colocou mais esses dois elementos também.
Eu vou falar aqui, então, do Mega Man 5, lançado em 92. A história acontece 2 meses depois de Mega Man 4. Assim, a vida deles é bem corrida, assim, né? Um salvamento de mundo por Bimetro. E, assim, a história do 5 também é bem viajadinha, assim, porque do nada o Proto Man, que te salvava e te ajudava, né, aparentemente fica puto da vida, sai quebrando tudo.
O Proto Man é um emo, né, velho? sabe? Pô, ele foge de casa, aí depois, não, todo mundo me odeia.
E aí, o jogo começa com o Dr. Light desaparecido, né?
Ele é sequestrado pelo Proto Man.
Deixa o cachecol, né?
Isso. E
deixa
o cachecol. Esse aqui tem uma das entradas mais legais, porque ela é animada, é toda bonitinha, cara.
E aí, assim, ó, as novidades desse jogo, né, do Mega Man 5. Primeiro, temos o Beat, né, aquele passarinho. Mais uma vez, um personagem com nome relacionado com música, né, Beat, batido.
Cara, ele é tão criativo, né, o Light, velho.
Porra, nossa, sensacional. Ele deve ficar rindo sozinho no escuro, assim, sabe, desses nomes.
Ele deve ficar rindo sozinho.
Esse Beat é um passarinho, né?
Mas ele é uma bola com bico e asa, né?
Ele te ajuda, né? Ele ataca os inimigos pra você depois que você coleta as letras, né? M-E-G-A-M-A-N-V, que são as letras de Mega Man 5.
E nesse Mega Man ele já te ajuda a sair dos buracos, ele já te pega.
Não, nesse ele só ataca. Inclusive, o Mega Man 5 é o único que você pode usar ele nos chefes, né? Até no último chefe, no último Willy, uh-huh, o Beat é a melhor arma. Salvador do mundo é o Beat. Daí você vai nos outros robôs, né? Novamente com alguns viajados, alguns legais. Temos o Charge Man, que é um trem. O Graft, que é bem legal. Você fica no teto e ele fica no teto, e você vai pro chão, você fica andando no teto. É bem viajado. Assim,
a carinha legal dele, né, do Graft Man, é uma carinha muito de oi, quando ele tá na tela. É carinha de quem tá pensando em sacanagem.
Mas o cenário dele é do caralho, cara, que tu fica sempre indo
é
pra
foda,
cima.
É foda, é sensacional. Como nesse o Dr. Light tá sequestrado o tempo todo, quem te dá ajuda e tudo mais é o Dr. Cossack, né, que como no 4 ele não era culpado por nada, era só o Willy que tinha sequestrado a filha dele, né, se torna seu aliado aí, né. E, obviamente, né, no final você vai pro castelinho do Proto Man, que é uma coisa muito bonita.
É um capacete gigante do...
É o capacete do Proto Man gigante, né, obviamente. Por que não, né, sua nave, o seu castelo, o seu submarino, é sempre a sua cara. Passa lá, 4 fases, como sempre. Quando você vai enfrentar o último, né, que é o Proto Man, aí vem o assoviozinho, né, um pouco mais desafinado que o normal. Aí quando você vai lutar contra ele, o Mega Man fica paralisado, né, provavelmente aquela putaria assim de não quero te enfrentar, meu amigo, ou não. Aí ele vai dar um tiro em você assim, aí você fica com um de life assim, aí chegou o assovio certo assim e cai o Proto Man verdadeiro e atira no Proto Man falso e ele vai se revela.
Não, aí você
com
pensa,
outro robô lá. Aí o Proto Man te deixa um Energy Tank e some.
Ia ser muita sacanagem se ele não te deixa um Energy Tank, né, cara?
Porra, enfrentar com um de
life. Não, mas você vê como ele também é sacano, né? Ao invés de ele enfrentar, não, ele deixa pra você enfrentar do mesmo jeito.
Vou te deixar vivo aqui, mas se fode aí. E aí, depois que tem o filme do Dark Man, né? Aí, cara, tem um plot twist fantástico, cara.
Nossa.
É uma coisa excepcional.
Não. André, é quem sabe por trás de tudo isso?
Você não vai acreditar, cara. Eu caí pra trás.
É o Zero?
Não.
O Fred?
Não, já
meu Deus,
Fred.
Não adianta você tentar. Cara, é o Dr. Willy.
Não.
O tempo todo era o Dr. Willy que tava por trás de tudo. Meu Deus.
Nossa. Não, você vê que eles gostam de inovar na história.
Novamente, o Willy entra naquela navezinha dele. Aí a navezinha abre, vai e mexe a sobrancelha assim. Fecha. É. Sempre.
Gostou, hein?
Aí você vai pro castelo do Willy, né? Enfrenta as 4 fases lá. Aí, como sempre, duas formas, né? Sendo que a última é a navezinha, como vai ser pra frente aí quase sempre. E aí, nesse, o Dr. Willy sai correndo e, sei lá, tropeça, cai. Aí ele pede perdão. Quando você recupera o Dr. Light, o cenário, obviamente, começa a desabar tudo.
Sério?
O teto começa a cair e o Mega Man segura, né? Forte, né? Foda. Fica segurando. E aí o Dr. Willy foge, né? Aí dá o assovio. Destrói um pedacinho. Aí você vai e foge com o Dr. Light. A base explode e o Proto Man fica olhando pra vocês, assim, de distância, né? E aí acaba.
Mega Man 6, ele começa porque ele tem uma história cativante. Mentira. Que, na verdade, do nada parece que vai ter um torneio pra ver quem é o robô mais forte, né? Que é promovido por um tal de Mr. X. Mr. X.
Assim, você só precisa ver uma foto desse Mr. X pra você, assim, né, descobrir quem ele é. Pra você descobrir
você ter uma ideia que você já viu ele antes, né, em um lugar, assim, talvez.
É, o cabelo, um boate, sei, né? Na verdade, esse Mr. X é só o Dr. Willy de óculos, sabe? Aquele disfarce sensacional.
E o pior que nem aqueles óculos que tem nariz e bigode junto, é só óculos.
É só óculos.
Né? Aí, ele já tem o bigode, ia ficar dois bigodes.
Desculpa ter estragado seu plot twist, cara. Foi mal.
Ninguém sabia disso. Mas também ele vai enfrentar sem saber, né? Mas na verdade é o seguinte. E aí o Dr. Light fez assim, ah, olha, tem uma ideia ótima, vou mandar o Mega Man lá pra garantir a paz no mundo, né? Porque sempre assim. Mega Man não participa, ele é contra essas coisas, sabe? É tipo o Karate Kid, assim, não gosta de torneio. E aí no final, quando já tá o pódio praticamente formado, o Mr. X diz que na verdade ele reprogramou 8 robôs do campeonato pra dominar o mundo.
É legal, né, cara, que no Mega Man 6 eles têm robôs de todas as partes do mundo, né? Então tem tipo o robô árabe, tem o robô brasileiro, né? Tem um índio, uma legal.
Lógico, né?
Tem até o Yamato Man.
É, tem o Cavaleiro também, né?
Inclusive, o legal disso é que o Nightman e o Windman, eles são dois vilões que foram desenhados, na verdade, né? Por americanos, por crianças americanas no concurso do Nintendo Power. Que isso era muito comum no Japão, na verdade, de mandar a ideia do teu personagem e acabar ele aparecendo. Só que essa é a primeira vez, cara, que entrou nos Estados Unidos.
Genial, né? Porque, pô, nada mais divertido do que ficar pensando em vilões pro Mega Man.
Pô, né? É o que mais tem, né? Qualquer coisa que você vê no seu dia a dia, adiciona Man, tipo, sei lá, Coca-Cola Man.
Olha pro lado agora, é, repelente Man, sei lá.
Celular Man, acabou, entendeu?
Doce de leite Man. É.
Ornitorrinco Man.
Pô, tem ornitorrinco do teu lado aí, ou não?
Tem, cara, pior que eu tenho.
Tem o Blizzard Man, que tem uma maldita fase do gelo daquela
coisa. Como sempre, né? Tempo.
Você vê que o boss muda, mas sempre tem um boss de fogo, um boss de
Tem um fantástico, né, que é o Plant Man, que é um cara com uma flor na cabeça. Muito bonito.
ele é o primeiro de planta, né, cara? E eu queria saber qual é a utilidade desse desgraçado no seu mundo.
Polinizar.
E o Yamato Man, qual é a utilidade dele?
Treinar samurai.
Ah, é. Sei lá.
A música da fase Yamato é muito legal, muito legal. Uh-huh. Ele recebe pelo menos 2 novos upgrades. Ele tem agora o Jet Mega Man, que na verdade o Rush incorpora no Mega Man.
Ao invés de ser uma plataforma, incorpora.
Se é uma plataforma, ele incorpora e tu pode voar por um curto tempo.
Aí o Mega Man fica todo vermelho com o jatinho atrás.
Isso,
com
o jatinho. Eu prefiro o Rush como skate.
É mais estiloso.
E o Power Mega Man, que o Mega Man fica mais forte. E aí a armadura dele, fica, além de ficar vermelho, fica com uma armadura com uma sombreira gigante, assim, bem legal. E o engraçado, o Mega Man 6, a maioria fala mal dele, assim. Eu particularmente gosto.
Eu gosto também, cara. Eu não gosto muito dos 5, assim.
É, afinal é o básico de todos, né? Embora eu vou ter que te dar uma revelação muito chata.
Será dessa vez?
Descobre uma coisa incrível que eu realmente fiquei chocado, que na verdade descobrem que o Mr. X é o Dr. Willy. E aí acaba com uma cena muito legal com o Capcom Times, que é o jornal, mostrando pela primeira vez o Dr. Willy, ele é preso.
Pela primeira vez, cara, depois de tentar dominar o mundo 6 vezes, né, cara?
6 vezes, né, cara?
Esse Dr. Willy, né, ele tá tentando dominar o mundo, né?
Eu acho que não é legal, não, né?
Tem um plano, eu acho que a gente devia prender ele.
Nossa, mesmo, né? Talvez pode ser uma boa, né? Então, você sabe, né, que ele só foi preso porque ele não quis pedir perdão. Se ele tivesse pedido perdão, ele tava perdoado de novo, já era.
Então, cara, de 87 a 93, né, foram lançados o Mega Man 1 ao 6, praticamente um por ano aí, não, exatamente um por ano, né, todos lançados pro Nintendinho, né, daí, o Super Nintendo já tava no seu auge, foi lançado o primeiro Mega Man X, né, do X.
É um ótimo jogo.
Ótimo jogo, fantástico.
Com uma ideia completamente nova, né.
Não completamente, mas com vários elementos de jogabilidade novos, né, mais complexo, mais adulto, assim, com a história até mais desenvolvida, personagens mais carismáticos, além do Mega Man, assim. E aí, ficou um tempo, né, sem seguir a série clássica, foi quando ela retornou em 95, né, Fernando?
Ela retornou em 95, né, com Mega Man 7 para Super Nintendo, um jogo muito bom, pelo menos eu acho.
Entre os fãs da série clássica e tudo mais, muitos acham o Mega Man 7 pior até do que o 8, sabe? Por muitos ele é tido como o pior de todos. Eu gosto, assim, eu não tenho nada contra, sabe? Assim, não é o meu favorito.
Acho uma merda. Poxa, tadinho. Tem o fato de que eu tinha o Mega Man 7, né, então eu ficava muito feliz com ele. É, a história, o Willy foi finalmente preso no final do Mega Man 6, mas como se ele fosse preso, ia acabar a graça, né? Na verdade, ele tinha programado os robôs dele para, se eles ficarem sem receber ordem nenhuma por um período de 6 meses, pra eles acordarem e procurarem o Willy, né? Quer dizer que o Willy tá fodido. Que foi bem que aconteceu. Começaram a destruir a cidade.
E foi 4 robôs só, né?
Foram 4 chefes, né? E mais os coadjuvantes, né? A fase inicial, né?
A primeira vez que um Mega Man clássico usa uma fase inicial, bem no estilo do X, né?
É uma fase bem light, assim, né? Dá um plot mesmo pra história, dá um começo. Que você começa num trator junto com a Roll e com o Alto. Você encontra o Dr. Light caído no chão, né? No fundo tá a prisão onde o Dr. Willy está. Você vê 4 pontos de luz indo pra lá e explodindo a prisão. E depois o Willy aparece na sua navezinha caveira. E aí já na próxima tela você encontra um novo personagem, né? Que é o Bass, versão americana. Ou Forte na versão japonesa.
Com seu cachorro Treble ou Gospel.
Cara, Gospel é tudo.
Estilos musicais, né, pô?
Mais Forte por quê? Porque a música, o Forte dele.
Mas pelo menos eles mantiveram, né? Tipo, Bass e Treble, grave e agudo, né?
Puta merda, meu. Grave e agudo, cara.
Tipo, a dupla dinâmica, né? Grave e agudo. Tipo, dupla caipira,
né? Completamente gordo magro, abaca o tronco. E ele fala que ele tava combatendo ele também. E, claro, aquela velha história. Eu só queria ter certeza que você era o Mega Man, por isso que eu te ataquei. Eu não sei como as pessoas acreditam nisso.
Vale lembrar, né, que assim como o Mega Man X, no 7, ele já começa causando uma extraordinária impressão, assim, no gráfico, né, cara?
Sim, ah, claro. Gráfico lindo.
Muito colorido. O pessoal não gosta, né, dessa parada cartunesca, assim, que eles fizeram com o Mega Man a partir do 7, principalmente no 8, né? Só que eu acho que só não era assim no Mega Man 1 ao 6 por causa de limitação. Porque
não dava, velho.
Porque já era bem colorido, assim, só que não era tão cartunesco por causa da paleta limitada, né?
Então... Tá muito colorido. Isso que eu acho que é um problema, cara. Quando tu pega as armas dos inimigos, cara, ele fica muito, muito, muito colorido.
É, eu acho que a ideia inicial era fazer assim.
É, pois é, eu acho que o lance, né, é que o pessoal acostumou com o visual limitado do Nintendinho e achou estranho quando o 7 veio com aquele coisa bem cartunesco, bem colorido. Mas, cara, sinceramente, como eu joguei o 7 ainda criança, eu achei muito legal, sabe, o gráfico. Não tem como você pensar em Mega Man como uma série adulta, sabe? Pô, tem um cara que é um robô e ele...
Um menino, né?
É, um menino azul com cueca por cima da calça e um robô que é um faraó, ou então um robô que fica em cima da nuvem.
Cara, tem um homem que é um trem, cara, pelo amor de Deus.
É, pois é.
E no 7 tu luta com um robô que é um palhaço, pelo amor de Deus também, mas com calma, né, gente?
Não, e o vampiro, né? Tipo, por quê? Como assim? Não, agora me diz qual a função desse, né?
Ele suga o óleo, né?
Isso é pro Halloween, velho.
Pra animar a festa de Halloween. Os chefes do Mega Man sempre foram meio cômicos, cara, né? Não foi aquela coisa pra você levar muito a sério.
Continuou com o design das fases muito boa, uma interação maravilhosa.
O 7, pra mim, é o pior pecado dele, assim, que me faz colocar ele num nível totalmente inferior a todos de Nintendinho, cara, é a jogabilidade. Passando por uma animação mais bem feita, né, mais detalhada, a resposta dos comandos ficou pior. Você não consegue mais ser tão ágil quanto você era nos outros Mega Man. Acho que pecou muito em jogabilidade, sabe? Eu acho que o Mega Man tá mais lento, ele tá mais pesado,
Eu acho que tudo tá mais lento no 7. É. Não ficou aquela essência que era Mega Man. Eu concordo com vocês. Eu acho que Mega Man, ele sempre teve uma temática infantil, mas eu acho que, não sei se aquela parte da paleta de cores do NES, que é uma coisa mais sombria, é uma coisa mais desbotada, que aí quando caiu pro Super NES, cara, virou muito cartunesco, ficou uma coisa realmente muito mais infantilizada. E aí isso, sei lá, me distanciou um pouco da série, sabe?
Tem isso também, né, cara? Quando você é mais novo, você recebe as coisas com mais facilidade, né?
Sim, não, mas e essa coisa também de dividir em 4 mais 4 os inimigos,
sabe?
Tá,
muito ruim.
E aquela frescura, você desculpa, mas pra loser de poder comprar os itens na lojinha, não precisar ir.
Ele ainda é bem difícil, né?
Só eu que tô botando pau, vocês tudo estão defendendo, cara. Me dá um abraço.
O que eu tô falando, graficamente, eu acho que ele é impecável. Agora, nessa parte de jogabilidade, essas novas edições que ele trouxe, essa parte da loja, eu acho que podia ficar sem, sabe? Por ter colocado mais detalhes, né? Mais frames nas animações, ele ter ficado mais travado mesmo. Agora, outra coisa que eu acho bem legal, as armas que você ganha.
A interação ficou muito boa. Na fase do Junkman, tem um risinho meio poluído. Se você usar arma de gelo, congela. Tem umas cachoeiras e quando você congela a cachoeira, quebra, né? E você pode passar pra parte que seria secreta. Na fase do Slash Man. Fase do Rick, né? Que é na selva, tem madeiras. Aí você pode usar do fogo pra queimar as madeiras. Acho que tem uma interação bem legal dos elementos que você ganha, né?
Mas e aí, Fernando? Depois que você enfrenta os 4 primeiros chefes,
o Dr. Light comunica com você que o Willy foi pro museu dos robôs e que funcionam, né? Pro Willy lá roubar um. Eu acho que os outros 4 ele cria. Não pegou do
Exo 4. Ele invade o coisa e só pega o Guts Man.
Só pega o Guts Man.
Ah, mas é muito esperto, né?
Porque ele tem uma tara pelo Guts Man, né? Porque no Mega Man 1, o 2 ele também voltou, né? O Guts Man.
Antes
do Gutsman do que o Hardman.
É verdade.
Aí abre mais 4, depois você matar mais os 4, você encontra com o Bess, e ele tá todo machucado, fala que ele tentou derrotar o robô e não conseguiu, e você fala, ah não, vai lá pro Dr. Light que ele te cura, ele é super gente boa, e você também é muito legal. Depois você termina os 4 robôs, volta pro laboratório, e tá tudo destruído. O Dr. Light falou que depois que ele arrumou o Bess entrou em um modo frenético, né, foi destruindo tudo, e roubou um plano de adaptação que entre o Mega Man e o Rush, né?
E aí o Bess se funde com o Trevor, né?
Quando você vai no castelo do Willy, você encontra o Bess, ele fala, ah, seu otário, eu te enganei, haha, sou do mal.
E o grande mérito enganar o Mega Man.
É, então. bem
não é fácil do mundo. Você luta contra ele, derrota ele, você encontra o Willy finalmente, que é um saco, porque ele fica invisível e teletransportando. E é muito difícil, cara, quando você finalmente consegue derrotar ele, né? O Willy tá no chão, fala que você somente é um robô, né?
Tinha aquela dúvida entre os fãs de que será que o Mega Man não é um androide, meio homem, meio máquina. Isso foi meio pra calar a boca de todo mundo.
Uma cena bem épica, né, esse final, que é bem aquela coisa de que o Mega Man é um robô e a regra dos robôs é não machucar os humanos,
a lei,
né?
Do Asimov,
e aí ele tava naquela decisão épica, né, será que eu mato ele?
É, tipo, finalmente,
o
né?
Ele fala que ele é só um robô e que robôs não machucam humanos. E aí tem uma diferença entre a versão japonesa da versão americana. Na versão americana ele fala que ele é mais que um robô. Já na versão japonesa ele fica quieto. Antes do Willy morrer com alguma coisa em cima da cabeça dele, o Treble chega, resgata o Willy, e o Bess chega e fala pro Mega Man. Haha! E depois sai.
Quem salva o Mega Man? Ele morre?
Não, o Mega Man ele consegue sair por conta própria. Finalmente, né? Aprendeu onde fica a porta.
Então, Rick, Mega Man 8, cara, em 96, né?
Mega Man 8, então, tem uma história bizarra envolvendo robôs alienígenas, uma força espacial, o Willy pegando essa força pra fazer robôs mais fortes, Mega Man detonando esses robôs e salvando o mundo no final.
E... próximo.
Assim, se você nunca jogou Mega Man e pegar o Mega Man 8 de cara pra jogar, você não vai achar um jogo tão ruim, você vai achar um jogo de side-scroller normal.
É o que eu acho, sabe? A jogabilidade é muito boa, a animação é excepcional, os gráficos são muito bonitos, coloridos, como sempre, mais ainda que o 7, né?
Agora, se você já jogou os Mega Man anteriores, você vai achar algumas coisas interessantes, como por exemplo, na primeira fase você tem um golpe, que é uma bola de futebol. Você bota no chão, você chuta.
Legal.
Puta merda.
Tá bom. Quando você clica no robô lá pra você entrar na fase dele, você percebe que adicionaram uma coisa muito interessante ao jogo, que se chama dublagem.
Oh, fantástico. Nossa, uma das melhores dublagens da história da humanidade.
Eu sempre me perguntei, né, por que o Mega Man não fala?
Aí, depois do 8, você fala, realmente deveria ter ficado calado.
Quieto, Mega Man.
O Rush vira uma moto que solta mísseis pela boca.
Fantástico.
Né, cara? Parece que ele tá, sei lá, estuprando o Rush, cara. Acusando. E isso é outra coisa. As fases, ela é muito colorida, mas tem muita poluição na tela, sabe? Toda hora tem alguma coisa explodindo, correndo.
Cara, a animação dos personagens, dos inimigos, é excepcional. É muito boa mesmo.
Mas eles falaram, é boa, então vamos usar em tudo. Se você tá andando, parece um carnaval.
Vamos aproveitar, exatamente. Tipo isso mesmo.
Não, e os bosses, eles também falam o nome de ataque, como se fosse um jogo de luta.
Oh, o que eu acho legal do Mega Man 8 é que, pela primeira vez, assim, eles têm uns chefes maiores, né, cara?
Uns chefes grandões, velho.
Mas, tipo assim, a história, como é que é? Caem dois robôs, né? Um mal e um bom. O Willy pega o mal, que tem a Dark Energy, e o bom vai ajudar ele.
É, o Light reconstrói ele. É. E sei que no final de tudo, o Mega Man consegue destruir a energia do mal. O Duo percebe que o Mega Man ele foi contaminado por essa energia, né? E no final, ele consegue se salvar, né, da energia do mal, e deixa o Mega Man sob os cuidados do Proton Man. E depois Duo fala, eu vou embora de volta pro meu planeta e eu quero que você mande um recado para o Mega Man, cara.
Se foda, né?
Manda um recado para o Mega Man. Qual o recado? Aí ele olha assim, dá aquela pausa, thank you. Aí vai embora.
Que lindo, cara.
Fantástico. Excelente. Mega Man 8, né, é o primeiro que saiu pra PlayStation, né, cara? O Mega Man 8 é recheado de cenas...
De anime,
De anime, né?
Por que não, né?
Animadas, muito legais, né? Então, Então, agora eu vou falar aqui rapidamente, né, do último, da última inserção oficial à série clássica, antes de Mega Man 9, Mega Man e Bass. É, ele é mais considerado como side story, né, da série clássica, mas é um side story que mais se aproxima da série original. Então eu vou falar ele rapidamente aqui, porque ele saiu pra Super Nintendo em 98, somente no Japão, né, com o nome de Rockman Forge, e em 2002 ele saiu pra Game Boy Advance. E o destaque desse jogo tá no fato de que você pode jogar com o Mega Man ou com o Bass.
Né? É, e uma estratégia completamente diferente, né?
É, com o Mega Man, né, você tem as habilidades clássicas dele, que você já acostumou, o dash, é, aquela rasteirinha, né? Concentrando o Buster, tiro mais forte, etc. O Bass, ele tem pulo duplo, é o dash estilo Mega Man X, e ele atira mais rápido, porém mais fraco, e em todas as direções, né, na diagonal, pra cima, pra frente, pra baixo. Metralhadora. Então, assim, o Bass, ele acaba sendo melhor pras fases, e o Mega Man acaba sendo melhor pras batalhas. A história é basicamente assim, é um ano depois do Mega Man 8, surge um robô na Terra chamado King, que tá recrutando robôs de todo mundo pra formar um exército, né, dos melhores robôs, assim, porque ele acredita que os robôs não devem servir aos humanos. O Mega Man e o Bass são mandados pra investigar. Eles vão lá no Museu dos Robôs, né, e eles encontram o Proto Man lá, que já tava enfrentando o King. O King corta o Proto Man no meio e vai embora cuidar da vida dele. E aí, depois disso, você vai e enfrenta 8 robôs, do mesmo jeito, 4, depois 4, né. E aí, quando você finalmente chega no King, né, você não consegue atingir ele, né, ele tem um escudo, assim. Aí o Proto Man reconstruído chega e o seu ataque master, assim, o Big Bang Attack, isso é meio Vegeta, né. O Proto Man também sai bem danificado, assim, mas ele destrói o escudo do King. Aí você vai e luta contra o King, derrota ele em duas formas. E aí quando você derrota o King pela última vez, quem aparece no telão? Quem?
Ah, meu Deus. É o Mario?
Não. Dr. Willy aparece, conserta o King à distância. E aí ele fala, tipo assim, pô, King, essa lavagem cerebral que eu fiz em você tá toda ferrada, né? E aí ele manda o King, ele manda o King pra última forma dele, que é uma mega robozão 2000, impossível de derrotar com o Mega Man, cara. É muito difícil. Derrota o King, né? Aí vai o King, tipo, nas últimas forças dele, implora pra você impedir o Willy e tal. Vai lá, derrota o Willy, né? Na navezinha dele de sempre. No final do Mega Man, tinha um plano, assim, pro segundo King, só que aí o Proto Man destrói. Aí o Willy, acho que é preso, sei lá, alguma coisa assim. E o Bass, ele começa a apontar a arma pro Willy, falando que o Willy traiu ele, né? Porque o Bass é um robô criado pelo Willy, né? Mas aí o Willy começa com aquele papinho, não, só queria testar se você era mais forte.
Sempre, né, cara? O Willy é
agora forte. Eu sei que você é capaz, não sei o que lá, e vai. E aí acaba. Um detalhe muito interessante desse jogo, além dele manter o shop, né, com o alto e tal, você coleta parafusos, isso, né, durante as fases e tal, são os 100 CDs, cara, que nada mais é do que uma grande homenagem a toda a série. Tem, assim, 100 CDs escondidos, muito bem escondidos alguns, por todas as fases do jogo, que você coleta e depois você vê no banco de dados lá dos CDs. Cada CD é um card de um personagem da série Mega Man, e tem todos os chefes, todos os personagens, assim, com exceção de alguns, tipo, sei lá, Dr. Kosaki, assim.
Tem alguns que você só consegue pegar com o Mega Man, e outros você só consegue pegar com o Bass, então você tem que jogar com os dois.
É. Eu gosto bastante do Mega Man Bass, ele pegou as mesmas animações do Mega Man 8, né? São muito bem feitas, assim, é um pouquinho mais reduzido, né? Porque é Super Nintendo, afinal de contas. Mas é muito mais bem feito que o Mega Man 7, por exemplo. E ele é menos colorido, cara. Então eu acho que ficou bem legal o visual. Não é tão carnaval quanto o 8, né? E eu gosto da jogabilidade dele, né? Acho bem melhor que o 7, por exemplo. Lançado no Japão em 98 e só foi ter um outro Mega Man da série clássica 10 anos depois, cara.
Agora?
É, exatamente. Mega Man 9, cara, foi anunciado, assim, totalmente 8-bit. A gente pensou, pô, que maluquice é essa, né?
O pessoal gosta por ser uma coisa retrô, mas uma comunidade esmagadora tá achando horrível, disse que tinha que sair com um gráfico atualizado.
Todo mundo esperaria que fosse
não,
assim.
Não, mas sabe o que eu acho também? Nenhum Mega Man feito depois da época 8-bits fez sucesso. Por que não voltar pra série clássica? É uma homenagem aos sons antigos e tal. Achei muito legal da Capcom fazer isso.
Não, foi uma ideia genial, sabe?
Dinheiro pro próximo projeto também.
Pô, com certeza não gastaram nada pra fazer esse jogo.
E é pra live, é pra WiiWare,
é pra exatamente. Pessoa. Essa ideia não funcionaria na geração passada, por exemplo, né, cara?
Ah, eu acho que não.
Apesar dele ser 8-bit e tal, ele tem muita inovação de jogabilidade, né, cara? Então, eu tava vendo uns trailers, cara. Tem umas fases com uns portais que vão te teletransportando, assim, estilo barril de Donkey Kong. Você entra numa plataforma que fica te girando de cabeça pra baixo. Uh-huh. É uma coisa bem viajada, assim. Achei muito legal.
Ontem eu comprei o meu.
Deu, né, seu parecer aí.
Achei a jogabilidade difícil pra cacete, assim. Manteve o clássico do Mega Man. Não é pra qualquer um brincar com o jogo. A história é mais ou menos de sempre, né? O Willy volta, aparece na TV fazendo como se o Light fosse o vilão da história, querendo dominar o mundo.
E assim, né, cara? Eles meio que ignoraram os Mega Man mais recentes, né? Porque não tem um Bass, não tem...
Não, tem nada.
Não tem nada, né?
Até parece uma conta do banco, ele pedindo ajuda pro pessoal dar dinheiro pra ele construir robôs pra matar o Light e os robôs Light. Mas aí tinha uma parte que eu achei curiosa, que é os challenge. Se tu mata 100 inimigos, tu ganha um challenge.
É os achievements, né?
É,
E sempre tem uns mais absurdos que só os coreanos vão conseguir, né?
Exato. Cara,
e... tipo, acaba em meia hora e você vê o Mega Man de sunguinha.
Vai ter download de conteúdo, né?
Você vai poder jogar com o Proto Man, né?
E os inimigos, bom, não preciso dizer, né, cara? Primeira vez que nós temos um robô feminina.
Splash Woman, porque antes era só empregadinha da Mesa.
Primeiro é a fidelidade com o Mesa é absurda. Parece
que é absurda, cara. Não tem nada, né? Pegaram tipo Mega Man 2. Assim. Não tem carregar, buster, não tem dash, não tem nada.
Porra, agora. Se pode ir.
É assim, chega aos extremos de incluir bugs dos jogos do Nintendo, entendeu? De propósito. Sabe, por exemplo, os sprites ficarem piscando quando tem mais de uma coisa acontecendo na tela. Alguns desses bugs você pode desabilitar no menu. Então você vê que é uma coisa colocada de propósito, sabe? Só pra oferecer Nintendo mesmo. Foram ao extremo aí pra recriar um jogo que parece mesmo ser do Nintendo. Até as cutscenes, né, com pixel art, né, desenhado aquelas
é
coisas
igual, quadradonas. É igual.
O texto, né, cara, é mal dividido na tela, termina numa palavra nada a ver, depois continua na outra.
Isso, cara, isso me dava muita raiva.
Então, cara, se você gosta de Mega Man de Nintendinho, principalmente se você é um fã do 2, né, você vai gostar muito de Mega Man 9. Um presente pros fãs da série clássica. Obviamente difícil, como sempre, né? Vai ver se você continua tão bom quanto você era 20 anos atrás.
Teste de fogo, né?
E a trilha sonora?
Fielzíssima. Mesma coisa. O midzinho básico aquele, tocando.
Da série clássica é isso, né? Só pra citar aqui. Da série clássica, ainda temos 1 milhão de spin-offs, né? Temos uma série de jogos pra Game Boy, né? Que é Mega Man Willy's Revenge, Mega Man 2, 3, 4 e 5. Que, na verdade, são todos, assim, compilações com chefes dos Mega Man de Nintendinho. Com exceção dos 5, que tem chefes originais. Para os arcades, Mega Man Power Battle e Mega Man 2 Power Fighters, que são dois de luta, né? Que saiu numa compilação pra PlayStation 2 atualmente, recentemente aí. Mega Man Soccer pra Super Nintendo, onde eles têm que salvar o mundo jogando futebol. Fantástico.
Yes, yes.
Mega Man Battle and Chase pro PlayStation de corrida. Temos Mega Man e Mega Man 3 pra PC, versões horrorosas do Mega Man 1 e Mega Man 3, com gráficos muito inferiores aos do Nintendinho. Você vê que o Nintendinho já foi top mesmo, né? Acredite ou não. Um Mega Man pra Game Gear e jogos que nunca saíram no ocidente. Rock Board, que é um jogo estilo Banco Imobiliário de Mega Man pra Nintendinho. Super Adventure Rockman pra PlayStation e Sega Saturn, que é de Adventure, né? Só que ao invés de ser de clicar e tal, ele é uma animação como se fosse um anime e você aperta os botões, né? É Quick Time Event, né? Pra você decidir o que você quer fazer e tal. Como se fosse uma grande luta contra o chefe de God of War, né? Rockman Forge Challenge from the Future pra WonderSwan. E dois muito bizarros, Rockman Golden Empire e Rockman Strategy, ambos pra PC, que só saíram na China, cara. Nunca saíram em nenhum outro país do mundo. Então, a gente fica por aqui essa semana, né? Com essa grande série aí. Divirtam-se com o Mega Man 9, vocês que podem adquiri-lo. Vale a pena. Mandem seus e-mails, comentários com nossos headshots possíveis. Comentem, contem suas histórias com o Mega Man, seus jogos favoritos, que você não gosta, etc, etc. O que você acha do Mega Man 7? Defenda o Mega Man 7, que ele é muito mal visto.
Defende.
Pela comunidade de fãs. É, até semana que vem, então. Game over.
Cruz, 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 tchau.
Adeus, sai.
Aviso especial aí a todos os ouvintes do Nowload, né? O Prêmio Podcast voltou, as recontagens recomeçaram e a velha história de votem todo dia está de pé de novo, né? Então, por favor, votem na gente, cara. Não deixe de votar nenhum dia, velho. Todo voto vai ser muito importante pra gente, contamos com todos vocês.
É, mas na verdade eu acho que agora é só um voto por IP, então não precisa votar todo dia. Todo mundo já sabe, né? Vai na esquina ali, onde tem uma lan house, paga, paga 5 minutos.
Fernando, sabe qual que é a casa da ovelha?
Qual?
A lan house. Visitem todas as casas de ovelhas que vocês conhecerem, cara. Ajudem a gente.
Sim.
Sempre que vocês passarem por, sei lá, algum computador de repente, algum amigo seu, algum tio seu e tal, cara. Entre lá rapidão e vota e tal. E aí, gente, é 10 segundos, cara. Rapidão. Por favor, votem na gente. Nós precisamos da sua ajuda. Sabe?
Vai no seu vizinho, vai pedir uma xícara de açúcar. Enquanto ele estiver indo, você vai e entra, vai no computador dele e vai e volta, cara. É rapidinho.
Cara.
Ele nem vai perceber.
Isso é impossível.
É aquela coisa, é tão rápido que ele nem vai perceber.
Nem vai perceber, com certeza. Por favor, votem na gente.
Votem, votem.
Ó, o negócio é o seguinte, cara. Se a gente não tiver atingido a quantidade de votação suficiente, vai ser pior, cara. Vamos mendigar mais, entendeu? E se der errado, a gente vai fazer um podcast, sabe, sobre baralho, formas de conservar vinho. Vocês vão ver.
Ou picles também.
É, fiquem espertos, tá?
Lamber o dedo e enfiar no seu ouvido.
Se a gente não receber fotos suficientes, o próximo cast vai ser sobre o Wimilsk.
Ih, pronto. Perfeito. E o Wimilsk. A gente vai ensinar vocês como tocar um cachorro.
Sim, e vamos passar 30 horas de especial na nossa banda tocando 22333 do Matheus.
Com um cachorro.
Fiquem espertos, fiquem espertos. Os ouvintes mais legais que votaram na gente.
O André manda um beijo pra eles na sessão de e-mail, né?
O André vai pessoalmente agradecer todos vocês por um telefonema. Então põe seu telefone e DDD junto com o e-mail e screenshot mostrando que vocês votaram, de fato.
E o André ainda vai mandar um prêmio especial por correio.
E olha só, ó, eu ouvi dizer que é uma caixa limitada do Mega Man 9, cara.
É, não, é realmente, eu também fiquei sabendo que é isso.
Ele tava comentando isso comigo, eu acho que é isso, hein?
Tá, é, mendigar, ameaçar, premiar. Eu acho que tá dado, né?
É, acho que tá dado também, bom. É isso aí então, né? Espero que vocês tenham gostado do podcast. Falou, até mais.